mais tarde. Quinta-feira, 28 de dezembro de 2017. Começa agora a 81ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação dos senhores vereadores. Lembrando também que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, será realizada uma reunião extraordinária aqui no plenário da Câmara. E no sábado, dia 30, a partir das 10 horas, também haverá uma reunião extraordinária no plenário da Câmara, que será transmitida pelo nosso site no portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 28 de dezembro de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 81ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Edson de Souza que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito do vereador Sargento Elton que faça a leitura do artigo da Declaração dos Direitos Humanos.
A leitura que ouviremos essa tarde, na abertura da sessão ordinária, é do livro de Lucas. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá fruto bom. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanha uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavra da salvação.
Vou ler aqui agora a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acho que tem tudo a ver com o momento atual em que estamos vivendo na atualidade. Artigo 21 diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.
Agradeço o vereador Edson Souza pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e o sargento pelos direitos humanos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura da correspondência do expediente.
Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Geraldo Passos. Falar sobre liberdade de imprensa e investimento de publicidade. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EM 005 de 2017. altera dispositivos da Lei Complementar número 007, de 28 de dezembro de 91, e posteriores modificações que dispõem sobre o Código Tributário Fiscal do município de Divinópolis e da outras providências. De 28 de dezembro de 2017, Autoria Executivo Municipal. Projeto de Lei EM 057 de 2017. Aprova a planta genérica de valores do município de Divinópolis para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a partir do exercício de 2018, de 28 de 12 de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 22 de dezembro de 2017. Gabinete Vereador Edson de Souza. Assunto retirado de projeto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, o vereador que presente subscreve que pede a vossa excelência que seja retirado da tramitação a matéria PLOCM 104 de 2017. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Atestado para devidos fins que Renato Ferreira compareceu neste ambulatório para atendimento médico, devendo ficar afastado de suas atividades para mais 5 dias a partir desta data, por motivo de doença, de 26 de 12 de 2017. Divinópolis, 26 de dezembro de 2017. Ofício Secretaria do Governo, 2039 de 2017. Requerimento 203, vereadora Janete Aparecida, ofício 335, CEMEG. Requerimento 273, vereador Edson de Souza, ofício 140, CEMOP. Requerimento 307 e 312, vereadores Zé Luiz da Farmácia e vereadora Janete Aparecida, ofício 250, CEMUSA. Requerimento 261, vereador Edson de Souza, ofício 436, CENDES. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 2040 de 2017. Indicação 1715. Ofício Resposta 336, CEMEG, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de Relações de Articulações Políticas. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitação 25 de 12 a 29 de 12. PL 251, pregão eletrônico, registro de preços para futuras aquisições de materiais automotivos novos para a manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Divinópolis. PL 270, registro de preço para fornecimento diário e parcelado de gás GLP, 13 quilos, cilindro, 45 e outros para atendimento das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Divinópolis. PL 240, registro de preço para futura aquisição de material de construção civil e diversos para atender necessidades da Secretaria de Divinópolis. PL 265, contratação de empresa para construção de jazigos no cemitério Parque do Espírito Santo e cemitério de Santo Antônio dos Campos, no município de Divinópolis. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza. Senhor presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, estou encaminhando uma questão de ordem para Vossa Excelência, dentro do rito. É o requerimento 322/2017. Porque eu fui um presidente que eu fazia questão de ordem tempestivamente. Eu julgava no plenário, o vereador Marcos Vinícius fazia isso, e o vereador Vladimir também tinha isso ato. Mas aqui está sendo tocado assim, igual um pau de enchente. Estou exigindo questão de ordem do senhor,
e uma resposta até o fim do expediente do requerimento que eu estou protocolando a Vossa Excelência, o requerimento 322/2017.
Solicito da nobre secretária, primeira secretária, Janete Aparecida, que também faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesar e moção congratulatória.
Indicação número 1779 de 2017. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica nas ruas Tapuais entre a Avenida Anhanguera e Tupinambás, fazendo um L na rua Tupinambás entre as ruas Tapuai e Sesc, no bairro Jardim Candidez. Indicação número 1785 de 2017. A possibilidade de fazer um redutor de velocidade na Avenida Leda, próximo ao número 1030, no bairro Icaraí 2. Indicação 1792 de 2017. A possibilidade de fazer a capina e limpeza da Avenida Autorama, em frente, próximo à escola, localizada em frente ao supermercado BH, no bairro Catalão. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número 1795 de 2017, solicitando a reforma do Teatro Municipal Usina Gravatar. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 324 de 2017. Requer a relação descritiva mensal de todas as despesas da Câmara Municipal durante o ano de 2017 e seus respectivos pagamentos, incluindo os custos com pessoal, providência social, todas as prestações de serviço, alimentação, lanches, diárias, contas de energia, água, combustível, material permanente de consumo, aluguéis, publicidade e toda e qualquer despesa do exercício da Câmara Municipal de Divinópolis e ainda as cópias de todos os contratos firmados durante o ano e se houver relação de restos a pagar, a ser quitada no ano de 2018. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 325 de 2017, solicitando o projeto de reforma descritiva com o respectivo custo do Teatro Municipal Usina Gravatar. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número CM 1793 de 2017, que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Maria Zeferina de Amaral, esquina com a rua Martins Ferreira do Amaral, bairro das Oliveiras. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária pela leitura das proposições e correspondências e passo a palavra aos vereadores, a palavra livre aos vereadores para que apresentem relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios de comissões, convido para a tribuna livre o senhor Geraldo Passos, que irá usar de liberdade de imprensa. Aviso que terá 8 minutos, mais 2 minutos, se assim concordar o plenário. Não poderá sair fora do assunto.
Pronto. Boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde a todos. Peço licença à presidência da casa, o excelentíssimo vereador Josafá Anderson, para eu cumprimentar o vereador Edson Souza, que apoiei e votei nas eleições de 2012, quando o senhor foi candidato a vice-prefeito da chapa da vereadora Heloísa Serri. E em nome dele, eu cumprimento a todos. Quero discorrer rapidamente sobre o tema para o qual me inscrevi, liberdade de imprensa, liberdade da imprensa. E posteriormente falarei um pouco sobre a publicidade, em época da revolucionária internet. Penso que é necessário que o homem público, e nesse caso específico, falo sobre os senhores vereadores, precisam assimilar as críticas que lhes são dirigidas, quer seja através dos veículos de comunicação, que se dizem, alguns se dizem imparciais, mas não o são, por isso, pois isso na realidade é conta de carochinha. Não existe mídia imparcial, existe sim mídia camuflada de imparcialidade. E isso em todos os níveis, quer seja a grande mídia ou um pequeno jornal do interior do Brasil, quer seja de um leitor insatisfeito com o desempenho que ele, de quem ele elegeu e em sua análise não está correspondendo. Mas voltando ao tema que é a liberdade, a imprensa em entrevista não pode se ater às perguntas que o entrevistado quer que sejam feitas. E ainda, que ele previamente seja comunicado do que será perguntado. Isso não é jornalismo, muito menos político. É sim colunismo social. Em um dia, pela liberdade de imprensa, é possível elogiar e até mesmo conceder prêmios em reconhecimento por excelente atuação profissional. No outro, são críticas e não premiações, porque não fez o dever de casa corretamente. Isso faz parte da democracia, é o jogo. Enfim, a imprensa precisa e tem que ser livre para atuar de forma imparcial, quer seja uma imprensa imparcialidade, quer seja uma imparcialidade subliminar ou opinativa, como existem diversos veículos de comunicação de grande porte que atuam dessa forma. É o jornalismo opinativo, no qual o Divinil se enquadra. Eu não abro mão da opinião. A internet veio para quebrar paradigmas do jornalismo clássico, aquele que usa o manual de redação e estilo. Por isso podem me chamar de blogueiro, o Divinil de blog, não tem demérito nenhum nisso, até porque minha formação é publicidade. Eu sou formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. Assim como é publicitário o jornalista William Bonner. Ele não é jornalista, ele é publicitário. Ser jornalista não basta formação, tem que ter dom, tem que ter tesão para transformar os fatos em notícias. Já quanto à questão do segundo item da minha pauta, investimentos de publicidade, tenho a dizer o seguinte: a internet também nesse aspecto veio colocar a verdade sobre os números. Antigamente, os jornais de papel, que não eram auditados por nenhum instituto de verificador de circulação, como exemplo o IVC, que é um instituto conhecidíssimo, chama-se Instituto Verificador de Circulação, porque é muito caro, e os jornais do interior não têm recurso financeiro para isso. Diziam que tinham mais leitores do que verdadeiramente tinha ou tem. Não eram auditados, né? Não são. Era normal dizer que tinham 3, 5, 7 mil assinantes, que vendiam tanto em banca, mas não tinham. E não tem como provar, exceto quando motoqueiros e entregadores de jornais informam a verdade. Quando se faz uma pesquisa nos principais edifícios comerciais e residenciais da cidade, e por projeção matemática consegue-se mensurar aproximadamente tais números. Já a internet tem. Pelo Google Analytics, é possível até em tempo real saber quantas pessoas estão conectadas naquele exato momento que o internauta está conectado. E vai além, informando que matéria está sendo acessada. Na internet não dá para enganar. Além de existirem outras inúmeras ferramentas de medição de métricas. Quanto ao DivNews, quer dizer que de janeiro a dezembro, calculando pelo Google Analytics, até ontem, dia 27, tivemos 3 milhões de leituras de páginas, ou seja, 3 milhões de pessoas leram efetivamente as matérias publicadas. É bem diferente de uma pessoa receber uma mídia de papel e às vezes nem abre o jornal. As agências de publicidade fazem investimento de forma técnica, pois o investimento tem que ser proporcional à visibilidade do anúncio veiculado. Logo, o DivNews tecnicamente se enquadra no perfil, claro, técnico. Finalizando, Aqui dentro, ainda dentro do tema, investimentos de publicidade, que alguns, aqui, que alguns que estão aqui presentes não tenham... Finalizando ainda dentro do tema investimento em publicidade, que alguns que estão aqui presentes não tenham fiscalizado com o mesmo afinco os gastos de publicidade de administração anteriores, de ex-presidente dessa casa, mas o Divinils irá fazê-lo. E pior, que não tenham fiscalizado quando o prefeito anterior, em seus dois mandatos, usou o valor de 13 milhões de reais. Eu disse, gente, 13 milhões de reais em publicidade, muitas delas totalmente desnecessária. Onde estavam essas pessoas que hoje se arvoram em fiscalizadores? Eles estavam aonde? Estavam em Marte? Em Vênus? Em que planeta? Muito obrigado.
Cumprimento o Edil, o meu amigo Geraldo, pela sua fala. Direito de resposta? Ah, trocou, inverteu. Passo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, meus conterrâneos, boa tarde. Primeiro, senhor presidente, não é direito de resposta, não fui atacado, não fui agredido aqui. Eu fui, até de uma forma carinhosa, tratado pelo tribuno. Eu fui, veio aqui usando meu tempo como tribuno, não, como fala, não fui atacado. Mas eu queria dizer para todos os vereadores, eu queria dizer para todos os vereadores que eu gostaria de começar minha fala sobre um pensamento de Erasmo de Roterdã, que quando ele escreveu Elogia à Loucura, ele fala o seguinte: sou um grão burilado pela poeira soprada pela boca dos outros.
Não vou falar nada. Não, agora eu chamo Delano, né?
Sou um grão burilado pelo vento da boca do outro. Burilado, triturado, rasgado pelo outro. Erasmo de Roterdã, quando fala em elogia, loucura, ele fala da loucura da ignorância, da maldade, da prepotência, do atrevimento. Ele não fala da loucura biológica nem patológica. Porque quem tem condições, dentro da divisão social, de atestar o estado de sanidade mental de alguém que no plenário, o doutor Delano, mas não no plenário, porque aquele é vereador, ele não é médico. Eu fui exaclado, surtei, armaram assim uma casa de isopor para mim, pintaram cor de asfalto, eu entrei nessa. Mas a verdade vai vir. As pessoas, às vezes jovens, podem rir, podem não ter decência de olhar, mas a verdade vem. Nunca persegui ninguém, nunca publiquei. Mas vamos lá, da imprensa, 99% da minha verba de publicidade atingiu todos os setores até agora. As minhas contas foram aprovadas. O geral de Vinícius pede para investigar minhas contas. Eu vou pedir um CPI com os Vinícius. Já está instalada, já tem os óculos, e nós vamos te rever. E depois, nós vamos pedir a mesma CPI contra o Edson. Eu sou o primeiro a assinar. Você se gaba de ter muito amigo aqui, que você é amigo de juiz, de promotor, que você tem uma influência. Porque o meu erro foi defender uma coisa que eu acredito, que nem o prefeito acreditou.
Pois não faz isso, prefeito. Não tributa o povo. Você foi o único jornalista livre que atacou esse PTU desde o começo. Quem está contra ele? Você foi o único. Essas manobras que estão acontecendo aqui, isso é vergonhoso. Mas eu gostei do que o senhor falou aqui. O senhor falou que o jornal do senhor tem opinião. E o senhor me chamou de doido, de doente mental. O senhor falou que eu surtei. Jornalista falou que eu agredi. Fui na polícia hoje, se tem ocorrência policial, se tem corpo de delito. Olha, gente, o homem público é perigoso. Eu agredi, fui agredido. Isso é perigoso. Eu tive um colega nessa casa que tentou me dar uns coquinhos. Eu tive um colega nessa casa que tentou dar um coquinho, pedindo desculpa. Oh, gente, eu sei que é função no jogo. Qual foi o meu crime? Vereador que defende empresário? Se eu estou defendendo empresário, o Galileu está defendendo o quê, então? Pelo projeto Galileu, é 91 milhões. No meu, é 41. Se na LDO tem 28 milhões, que foi aprovado por 17 vereadores, o Galileu não vai aprovar 91. E me chamar para o sorteio. Não foi livre de Santo Antônio que eu ganhei na véspera do Natal, não. Não foi flor, não foi perfume, não foi água do Padre Ibero, não. Senhor Geraldo de Divinius. Tenho o maior respeito à imprensa. O conceito mais bonito que eu vi da imprensa até hoje foi do Dalai Lama. O mais bonito que eu vi até hoje. Que os homens públicos e a imprensa tem a mesma responsabilidade no mesmo nível. Hora nenhuma eu fui educado com quem que seja nessa casa. Não é com a imprensa não, não é com ninguém. Nem com a miséria humana quando bate nessa casa. Eu nunca fui desrespeitoso com ninguém. Vocês não sabem o telefonema que eu recebi? A pressão que está em cima? E as manobras que estão correndo aqui? Mas não quer ver. É igual o Geraldo do Divinil disse. Eu tenho opinião. Essa opinião, ele vai responder lá no bairro Liberdade. Ele vai responder lá. Não é agora não. Eu já passei de meus advogados. Crime material, crime contra a honra, crime contra ataque. É lá que ele vai responder. Já tem vereadores tentando até resolver, eu não. O Tomahawk foi disparado. Foi disparado. Se quer briga na internet, eu vi os dados hoje. De 3.800 eu estou com o dobro. Se quer entrar nesse jogo de ataque, eu vou entrar. O Geraldo Divinius publicou que eu estava com ciúme, que não foi homenageado por ele. Em 2011, ele me homenageou como o melhor vereador dessa casa. Não estou com ciúme, não. O que eu falei com ele foi uma coisa como amigo, porque eu tenho coisa gravada aqui também. Eu não vou pintar e tornar público, não. Mas não é, todas as minhas ligações são gravadas. Que é guerra. E encontrou. Soldado Edson foi de portidão. Encontrou. Achou. Eu não sou corrupto, não faço negociata e não tenho rabo preso. Vai me pegar em quê? Na minha ferida? Na minha chatura? E o que vocês vão pegar? Aqui não. E o Geraldo fala de 2006. Está aqui o vereador Marcos Vinícius. Está aqui o vereador Adair. Eu tive um problema na minha família. Você novamente traz. Você mata essa cidade, Geraldo de Vinícius. 2006, um sobrinho meu foi preso com droga. E eles queriam que eu abafasse o caso, eu não abafei. Isso é um sábio sofrimento que está trazendo para mim. Ele publica hoje. Porque mandaram para o mandado aqui com arma. E o Venâncio foi preso porque estava com arma branca. Foi preso com arma branca.
Venâncio, contenha-se por gentileza. Prossiga, vereador. Venâncio, por gentileza.
Novamente, o jogo foi armado. Vão lá, não tinha tribuna, arruma a tribuna, chama as pessoas. Novamente, o teatro para a mídia está sendo armado. Mas não vão contrapor. Novamente. E vem ele hoje, o Geraldo Dignils. Eu não vou falar o que está na minha mão. Eu não vou falar. Mas tem gente que de nós tem muito inimigo. Quero agradecer à imprensa. Mas hoje, mais 5 minutos, senhor presidente.
Vossa Excelência terá 2 minutos, Vossa Excelência.
Mas 2 não, fui parar várias vezes aí. O jogo está interrompido.
Está é fora do regimento, senhor presidente.
Mas não é possível, hein? Ué, ele não parou o tempo, não? Uai. Então, quando você pega, você vê essas coisas menores. Queria agradecer os pastores, principalmente da igreja presbiteriana, os religiosos que me ligaram, gente da imprensa, empresários que me ligaram. Eu fui atacado, minha honra, levantando o coice de 2006. E para finalizar, eu disse aos 12 vereadores novatos. Eu pedi uma CPI para ser investigado. Minha vida foi triturada. Está aí o relatório arquivado aqui. E vem Geraldo do Divinils, que ganhou mais dinheiro que a Globo, o SBT, a Rede Sucesso, o Gazeta e o Jornal Agora Junto. E vem ele agora trazer coisa 2006 de uma CPI que eu fui investigado e provado. Fiquei quase 4 meses. Vem ele com CPI, vem ele com prestação de conta aprovada. Vai caçar o Rio de Janeiro, senhor? Vai caçar o Rio de Janeiro, senhor Geraldo do Dignils. Porque agora o jogo é outro. Vem aqui e tentar falar em liberdade de imprensa. Ele mesmo que falou. Eu tenho opinião. Ele é juiz, ele é médico, ele é psiquiatra. Eu não sei o que mais que ele é. Ou que poderia vir a ser. Fique com Deus e siga o seu caminho.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Dr. Delano.
Você vai abster? Não, vou fazer pior. Eu vou mostrar minha cara de verdade. Mas é amanhã, eu acho. Eu não fujo, não. Gente, mas boa tarde primeiro, calma aí. Hoje é aniversário do Caborja, o meu pronunciamento é para você hoje, tá? 58 anos, não é muito ano. Gente, se tiver um partido bom, o meu não serve. Porque o meu é bom ao quadrado. Se tiver um bom, o meu não serve, não, porque o meu é bom ao quadrado. Apegando só o gancho do Edson, você tá certo. Mas o Divinil também está. Quando ele falou, tem sim, mas só o presidente da República pode receber as perguntas antes para responder para a imprensa. Só. Do meu pai, o homem é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que para ele ir ser interrogado, ou para ele poder ser arguído, tem que mandar as perguntas para ele antes. Só o meu presidente do meu partido. E o meu partido não é bom, não. Ele é bom ao quadrado. Maior número de gente, eles estão concorrendo. O PT e ele, quem que prende mais? Quem prende mais? Mas graças a Deus, não tem coisa melhor na vida do que ser e defender o partido dos outros que me impôs aqui, ó, e não dever nada para o partido. Ô gente, porque foi eles, quando eu entrei neste partido, que viraram para mim, adoçaram, passaram doce, mel, açúcar, e depois primeiro limão, que eu dei 2.700 votos para eles. Na história, esse partido nunca teve um vereador da história de 20 anos que deu para eles assim, ó, 2.700, ainda puxou o vereador, aí depois pegou limão e falou assim, aqui na sua boquinha, ó, limão. Mas é isso mesmo. E esse partido PT, PSDB, PMDB, P, agora tá tirando os P. Tá tirando os P, que é pra, porque P representa outros, né? P de, né? Mas aí agora tá tirando o P. Tá tirando os P dos partidos agora. Tu tem que ficar menos corrupto, menos... hoje não tem nome pra dar. Não tem nome. Não tem um que presta. Não tem um que presta. Mas tem um, que é o povo, partido do povo. Mas quando vocês vão acordar, pelo amor de Deus, e começar a exigir que a UPA funciona? Porque hoje a vigilância sanitária se tornou cúmplice. Porque eu pus na UPA, como eu falo, né? Homem de saco roxo, mas todo mundo sabe minha opção sexual, que é tão tranquilo. O pior é os que a gente não sabe. Agora, voltando ao assunto, pus lá, mostrei. A vigilância sanitária se tornou cúmplice. O prefeito se tornou cúmplice. O vice-prefeito se tornou cúmplice. A UPA está do mesmo jeito e as bactérias estão pulando. E hoje faleceu uma menina de 17 anos com suspeita nessa cidade de dengue hemorrágica. Morreu em menos de 5 horas de entrada no hospital. Está sendo velada na vila. Cadê a vigilância sanitária e esse governo? Se uma morreu de hemorragia agora, em 5 horas, qualquer um das nossas famílias que está em casa vão ter outros óbitos. Vão ter outros óbitos. E a era filha única de uma enfermeira da rede pública, da Heloísa. Heloísa, agora mesmo eu chego aí, o corpo não tinha chegado. Mas você já imaginou? Você já imaginou a mãe receber a enfermeira Heloísa? Receber a única filha que morreu em 5 horas que deu a entrada com dengue suspeita de dengue hemorrágica e não tinha nesse estado falido o médico para fazer a autópsia, e a mãe recebeu o corpo 5 horas da tarde ontem, e são 3 horas a mãe está esperando o corpo até agora lá na vila. Ô gente, a única filha. E se é suspeita de dengue hemorrágica, terão outros casos, porque esse mosquito que picou em qualquer que seja a região, ele vai picar outros que ele deu cria. E nós vamos ter mais casos de óbitos aqui em Divinópolis. E só levou a suspeita de dengue hemorrágica, porque era filha de uma enfermeira, que tem o mínimo do mínimo de técnicas para poder diagnosticar que a filha dela estava indo a óbito, gente. Em 5 horas, ela está esperando o caixão da filha dela, filha única. E cadê a vigilância sanitária? Sabe onde é que ela está? Enchendo o raio do saco na rede privada. Na rede pública as bactérias estão pulando. Que governo que tem 3 médicos, que vergonha! Doutor Delano, doutor Rinaldo Alegre, doutor Roger Barbieri, 3 médicos. Nunca teve uma saúde tão desgraçada. O povo acorda, pega a gente na rua, esses 3, porque eu, toda hora que me para, eu tenho uma resposta para dar. Acorda, povo. Essa mãe que está recebendo, pode ser sua família que vai receber um outro caixão daqui a 10 horas, 12 horas, porque a menina morreu em 5 horas. E não tinha, vereadora, você que tem filho praticamente da idade, não tinha gente para fazer autópsia. E lá, essa cumplicidade que está a vigilância sanitária, as bactérias pulando de uma cama para outra. Sabe o que eles me falaram?
senão pode fechar. Porque se fechar um dia dá comoção. Assim como não pode prender o Lula porque dá comoção. Mas não dá comoção pagar imposto nosso não, para eleger esses desgraçados. Não dá comoção! E vocês têm que ter juízo. Tem que ter juízo. Porque tudo que passa aqui, ó, na maior, nunca teve uma Câmara. Eu participei de duas apenas. Né? Tão transparente. E vocês nunca tiveram tanto acesso político. Acabou aquela época aqui, ó, que passa o prefeito e o que a gente fazia? O governador lambe a gente na hora de pedir voto. Depois, é a gente, é que precisa pedir autorização, não, vira Deus. Vira Deus. E nós temos o caso da filha da Heloísa. Nós temos o caso de uma das pessoas que está aqui no plenário, que a esposa teve, quase perdeu o rim. E pasmem, sabe para onde que ela foi? Para outra cidade. Aí podem vir me rebater, eu... Vem. Os divinopolitanos estão sendo, saindo da cidade, sendo tratados em outras cidades, 4, 5 horas daqui. E os de fora estão vindo tratar em Divinópolis. Está o final dos tempos. Tem outro caso pior do que esse dessa senhora que quase perdeu o rim, hoje. Atendendo por saúde, chegou lá um homem com o braço quebrado, ficou 15 dias na UPA e a vigilância sanitária, ela foi lá! Cúmplices! Cúmplices! 15 dias, sabe para onde eles mandaram eles? Para São José do Galo. 8 horas de viagem! Agora aqui, ó, denúncia para nós, ó, eu que eu não gosto muito da polêmica, presidente da Inovação Frita, sabe por quê? Porque eu descobri que paga R$3 por quilômetro rodado, e eles pagaram para levar o paciente R$3.000, se é por quilômetro quadrado, quilômetro rodado, para operar o homem em São José do Galho, 8 horas de viagem, soltaram ele lá e não buscaram ele não, e o homem, desesperado, voltou para Divinópolis, porque ele não podia ser trago de volta, hoje ele foi lá. E aí o retorno do homem que está com o braço apodrecendo, ia ser hoje, não pode ser hoje não, porque lá não ia atender, eles vão levar ele depois do Réveillon. E o braço dele, que vá para aquele lugar, né? Porque não é o braço, nem meu, nem do secretário de saúde, nem do doutor Rinaldo e nem do Galileu. É o braço desse coitado, que sabe o que é a profissão dele? Ele troca pneu lá no Bom Pastor. E se perder o braço, é o dele que vá. E aí, mais uma vez, a proposta feita por esse governo e que foi corrompida foi que nós mudássemos e deixássemos o povo trabalhar. Que o meu prefeito era um prefeito trabalhador. Que o meu prefeito era um prefeito que fazia muita obra. Que o meu prefeito era um prefeito que fazia muita ponte. Como o primeiro ano já foi, que Deus abençoe que os próximos nós consigamos fazer alguma coisa. Mas foi o partido da mentira que me enganou. E a vigilância sanitária dessa cidade, que tinha outra programação, porque nós éramos cúmplices, esses mais de 2.500 salas não podiam porque não tinha acessibilidade. Nós tínhamos que pegar o pioneiro, mandar para a lua, o Costa Rangel para o céu, o lampadário também, mas aí o vereador pôs a cara, fez uma lei que um senhor falou inconstitucional, mas bati em cima. E eu estou esperando até hoje a caneta de inconstitucionalidade. E aí sentei com esse povo que está lá hoje, não merece estar, que enganaram, assim como esse partido me enganou. Mas vocês ganharam a pessoa certa, as pessoas certas. Primeiro por não depender de executivo para exercer meu mandato. Não dependo. Eu sou do povo, dos outros, ajudo e vou ajudar. Não dependo. Segundo, e a proposta foi, deixa o povo trabalhar. Vai dar exemplo público para pegar no privado. Não, é o contrário. Manteve-se a mesma discrepância. A UPA, da mesma forma, os panos... Mais 2 minutos para a conclusão.
Conselho, mais 2 minutos.
Os panos sujos sendo passados de um lugar para o outro, as bactérias trançando nos leitos, e lá não pode fechar porque dá comoção. Mas não dá comoção receber uma filha de 17 anos na Vila Vicentina, que já deve ter chegado, filha única, não dá comoção. Será que o prefeito vai lá? Na vila? Será que vai ter coragem? Será que o doutor Rinaldo vai lá? Será que o secretário de saúde vai na vila? Mas eu vou. Era minha colega de trabalho, do Posto Saúde. e da Lourdes também, da nossa colega de partido. Infelizmente, e do Edson também, mas infelizmente, isso não é partido que se defenda. Isso é o fim dos tempos. Agora, gente, é para mim, eu tentei. Tentei, mas me contaram hoje que não mudou nada, que umas coisas até pioraram. Então, se eu tentei, e algumas coisas até pioraram, não vão melhorar. Não tem jeito. Porque o filho já nasceu, eu dei um ano. Vocês lembram aqui, ó, a peleja. Não, vão dar tempo. Não vai melhorar. Porque a equipe do meu partido é muito ruim de serviço. Boa tarde.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Palavra, pela ordem.
Pela ordem, vereador Dr. Delano.
Como eu disse, eu lavou num velório que deveria ir também o prefeito, o secretário e o doutor Rinaldo. Eu estou indo receber uma filha de 17 anos com uma mãe que é funcionária pública. Vocês me dão licença, eu volto.
Concedido. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimento a todos os vereadores, a pessoa do nosso companheiro de casa, Caboja, que faz aniversário hoje. Nossos sinceros parabéns, Caboja, apesar do tropicão. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do Urso, motorista, que atende-nos muito bem. Antes de mais nada, de começar propriamente dito o discurso, eu gostaria de comunicar a toda a sociedade vinopolitana que nós estamos entrando aí com uma inovação no nosso gabinete, que é um aplicativo, primeiro vereador da região, dos 52 municípios, baixando um aplicativo de todas as funções do nosso gabinete. É só entrar no Play Store e baixar vereador Sargento Elton, lá vai estar todos os nossos projetos apresentados, os nossos anteprojetos apresentados e aprovados e que viraram leis. Os gastos do nosso gabinete, a transparência que todo homem público deve ter, moralidade, sugestões de projetos, denúncias. É importante, pode denunciar também. Telefones úteis para a sociedade, para o divinopolitano e para a divinopolitana. Vagas de emprego, está lá também, no aplicativo direto. No Cine, através do Cine. Concursos, enfim. É só baixar o aplicativo, vereador Sargento Elton, e vai ter todos esses telefones úteis. É uma inovação, é uma honra para mim, está apresentando a toda a população de Napolitana, que meu compromisso são com os senhores e as senhoras de Divinópolis. Então está aí, aplicativo, é só baixar, vereador Sargento Elton, pela Play Store. O ano está chegando ao seu final e continuamos com os mesmos problemas falados por mim e outros edis dessa casa e em outros lugares a respeito também da MG-050, em especial no anel rodoviário de Divinópolis. Os trevos continuam do mesmo jeito, ou até mesmo pior. O único que foi feito é a trincheira que dá acesso a 494, saída para Nova Serrana, que com essas últimas chuvas aí, que caíram, diga-se de passagem, foram bem poucas, já apresentaram deficiências. Não será possível que uma obra recém-inaugurada já tenha tantos problemas. As nascentes das gerais, com certeza, têm profissionais capacitados para fazer esse tipo de obra e pensar nas questões pluviais. Onde estão as trincheiras da JK? Que liga os bairros da região Candelária, do bairro Caraí, Quintino, Serra Verde. Onde está a responsabilidade da empresa com a cidade? Nem o redutor de velocidade que solicitamos todos os órgãos envolvidos para melhor fluidez do trânsito, só tive resposta que que não colocaria. E morde o vinopolitano. E decepa braço e perna de vinopolitano. Pois as obras iriam começar e nada. Aonde estão os nossos representantes? Onde estão os nossos deputados? Aonde eles estão? Que planeta eles estão? Vem cá, ganha voto nosso. Dois federais, um estadual. E aí? Aonde está o poder executivo? Aonde está o senhor prefeito? Como diz o vereador, está em Vênus? Está em Marte? Olha, não tem cabimento na má gestão dessa forma. É de envergonhar. Envergonhar todos nós. Aí manda verba para Pitangui, manda verba para não sei aonde. Parece que está mil maravilhas. De vinopolitanos e de vinopolitanas. Pelo amor de Deus, votem na próxima vez em pessoas que vão assumir publicamente e no cartório que vão trazer recursos para cá, para nossa terra. Ou então pede para sair. Como diz aqui o vereador doutor Delano, eu sou pai também de dois adolescentes. Imagina uma mãe receber aí. Isso é absurdo. E ninguém faz nada. Nada. Cidade está igual um navio. Sem um condutor. Sem um leme. Está tudo perdido. Tudo perdido. Senhores vereadores, por favor. Senhores vereadores, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Por favor. Então, minha gente, é isso aí. Eu acho que nós estamos assim, perdidos. Não só aqui, no nosso estado, no nosso país. Está faltando uma vergonha na cara, na cara. Na terça-feira, quando falava nessa tribuna a respeito do tão badalado reajuste da planta de valores, essa danada planta de valores, ou aumento do IPTU, ou revisão da planta, disse que tinha receio que poderia haver uma votação a respeito desse assunto às 21 horas do dia 31 de dezembro. Isso porque as pessoas estariam em clima de festa com o final do ano e o foco seria desviado. Com isso, essa casa estaria praticamente vazia para tal votação. Quase que acertei. Errei por algumas horas, um dia, e o horário também. Entendeu? O horário, até agora, que eu saiba, será às manhã, às 9 horas da manhã. Um horário, eu creio, para dificultar bastante a população estar aqui acompanhando. Mas é amanhã, às 9 horas. Então está marcado, é esse famigerado estudo da planta de valores e aumento do IPTU. Pois como já está circulando nas redes sociais, teremos essa votação. Que votemos com consciência para não causarmos mais um desequilíbrio generalizado na economia do município. Pois o prazo para a votação mesmo do IPTU e da planta de valores é 8 de abril de 2018. E não até dezembro de 2017. Como estão querendo fazer o que o povo acredite que o prazo tem que ser até dezembro deste ano. Balela, covardes, é desumano. Querem dar um presente de Natal atrasado, um pacote de maldade para os divinopolitanos e para as divinopolitanas. Esse povo que rala, que é um povo aqui trabalhador, que cumpre seus deveres e suas obrigações. Gente, coisa mais tranquila e boa do mundo é você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Tem vereador correndo para um lado, vereador correndo para o outro, que tem, é recado do seu prefeito, não sei o que, é ligação para ali e para lá, e vem para cá, e vem para a reunião aqui, e vem para lá. Ninguém me liga. Ninguém me liga. Diferente. É bom demais você poder andar na rua tranquilamente, cumprimentar os nossos conterrâneos, ir nos locais públicos, jogar uma bolinha, ir num clube quando dá, andar aqui na 1ª de junho em Goiás, de cabeça erguida. Graças a Deus, né? E eu sou contra, já fiz até projetos contra. Não tenho cargos nem aqui, nem na prefeitura. Não devo nada a nada de superior, aí que se dizem superiores, né? O meu compromisso é com vocês, divinopolitanos, que acreditaram. E principalmente com Deus, eu devo obediência. Mais nada. Tranquilo essa votação amanhã. Ninguém me liga, ninguém me... E outra, se me procurar para isso, eu dou voz de prisão na hora, né, para começar. Então tá tranquilo. Ó que trimbão. É você ter cabeça erguida, ser independente, ser transparente, não ter rabo preso. É trimbão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meus pais, por ter me ensinado isso. Obrigado, Polícia Militar, também por ter me prestado a moralidade, a ética, quando eu entrei há 26 anos atrás. Obrigado. É bom demais. É, trembão. E amanhã, se a votação tiver, né, que pode acontecer de tudo, vê uma correria desenfreada, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
É uma correria desenfreada, tentar, vai para vir descontado ano que vem. Você receber um presentinho de Natal, assim, em janeiro. 20 mil reais você pagar. Tranquilo. Meu voto é não, é contra. Já falei aqui, já falo, repito novamente. Não devo nada a ninguém. Isso é para ser discutido até dia 8 de abril de 2018. Simples. Simples e objetivo. Vamos debater mais, vamos estudar mais, vamos fazer as coisas certas, com justiça, com moral, com ética, sem ter o rabo preso. Fazer um georreferenciamento justo. Aí sim. E outra, antes disso aí, eu acho que antes disso, tem que dar o exemplo, cortar na carne, diminuir o número de comissionados lá, diminuir o número de comissionados aqui, diminuir o número de secretarias, fazer um governo com austeridade. E a economia está investindo na UPA, está investindo na educação, está investindo na segurança. Nós estamos precisando. Mais um morto agora, mais um homicídio. É isso que o povo precisa. É isso que quer mais nada. As coisas básicas da vida, só isso. É simples, o gestor honesto. É simples, simples e objetivo. É honestidade. É ter temência a Deus. É ter tenência ao seu semelhante. É isso que nós precisamos. O resto, a gente vai levando a vida até onde que Deus quiser. Mas é bom demais deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, ninguém me liga, ninguém fala nada, ninguém me procura. É, trembão! Vamos aprender, gente, a nova política. Vamos esquecer essa política antiga. Esse coronelismo que está em Divinópolis, que em 2018, se Deus quiser, vai lá. Vamos tirar eles. Presidente, presidente, só as palavras da tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente em exercício, nobre vereador Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas, hoje eu gostaria de agradecer a todo o carinho da população de Divinópolis. Hoje nós estamos completando, né, 58 anos, bem vividos, bem servidos. Então estou muito feliz de receber tanto carinho da população. Meu agradecimento, meu obrigado de coração. Eu vou usar a tribuna, eu não iria usar a tribuna, mas sou obrigado. Primeiro, para convidar toda a população para que esteja presente aqui amanhã às 9 horas da manhã. E também para fazer uma denúncia, que a população tem que ficar de olho nos 17 vereadores desta Câmara. O que eu descobri que pode acontecer um golpe dentro dessa casa. Um golpe solicitado por um dos 17 vereadores, a inversão da pauta do projeto de lei complementar 005 e também da planta genérica de valores. Porque se inverter, se acontecer a inversão da pauta, nós somos obrigados a aprovar a alíquota. Nós somos obrigados a aprovar a alíquota. Então, população de Divinópolis, nós somos obrigados a aprovar os dois projetos. Isso chama-se golpe desonesto contra a população. Todos os vereadores aqui já decidiram o seu voto. Todos. Hoje seria 10-5, se não me engano, ou 9-7, por aí vai. Mas a população, o povo não quer esse PTU nesse momento. Mais golpe em cima de um vereador que tem mais mandato nessa casa, que conhece o regimento, nós não podemos aceitar. Então eu suplico à população de Divinópolis, aos moradores do centro da cidade, que são os mais prejudicados, do bairro Bom Pastor, que vão ter que fechar as suas lojas, porque os imóveis ali, quem detém esses imóveis, são poucos empresários. Do meu querido bairro São José, nós podemos votar conforme a consciência, mas com golpe, com baixaria. E eu gostaria que a população votasse essa Câmara, que as redes sociais funcionassem da agora em diante, por essa denúncia seríssima que eu trago aqui para vocês, divinopolitanos. O vereador que pedir essa inversão de pauta estará traindo a população. Então se alertam, alerta a população. Isso não é brincadeira. Uma loja na rua Goiás, onde o sujeito soa, luta para pagar um IPTU de 10 mil reais, esse IPTU subir para 40 mil reais. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu até acharia bom que esse projeto passasse. Eu estaria com a minha consciência tranquila e na mão do povo. Aqueles que votarem favorável, a gente respeita. Mas a partir do dia 28 de dezembro, quando as guias chegam em sua casa, eu tenho até dó. Eu tenho dó. Dó. Do povo. Agora, a minha proposta era retirar este projeto. A gente juntar aqui os vereadores que estudaram, tem conhecimento. Secretária do vereador Nonato, tem um conhecimento extraordinário, e no qual eu pude aprender com ela. Viu, Nonato? Parabéns pela funcionária que você tem, estudiosa, merecedora de aplausos, que me ajudou muito, tem mais conhecimento do que eu de planta genérica de valores. Isso é importante. A gente aprende a gostar das pessoas. Não conhecia, viu, querida, você que está aqui, a Grace, eu confundo de tantas queridas que nós temos aqui na Câmara, assessoras dos novos companheiros vereadores. Então está aqui a minha denúncia. Redes sociais, fiquem de olho no vereador que pedir inversão de pauta. Mas nós estaremos aqui amanhã, às 8 da manhã, e atento, porque se for solicitar essa inversão de pauta, nós temos maioria para não deixar que aconteça o maior golpe contra a população de Divinópolis. É o que eu tinha para anunciar hoje. Meu muito obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros e nobres vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, boa tarde. Senhor presidente, quando eu uso a tribuna dessa casa é para apresentar resultados. Sei que os nervos estão à flor da pele, sei que os nobres edis já poderiam estar de recesso, mas diante dos fatos, dos acontecimentos, não podemos furtar dessa realidade, dessa verdade. Eu uso aqui para dizer e agradecer mais uma vez o prefeito. O prefeito qual leva as minhas demandas, enquanto muitos estão fazendo discursos baratos Eu estou nos bairros. Aonde está o cidadão, aonde estão as pessoas realmente que precisam de melhoria. E talvez, nós nem sabemos quantos bairros tem aqui em Divinópolis, mas eu posso lhes afirmar que tem 274 bairros, os quais a maioria deles precisa de saneamento básico. Estamos preocupados, gastando tempo e nem sequer estamos refletindo a situação hoje nos bairros. Então, o bairro, cita aqui o bairro o qual eu tenho trabalhado junto com a população, o bairro Padre Herculano. Eu quero agradecer ao prefeito. Prefeito, eu te agradeço porque lá foi levado realmente o que nós estávamos precisando. Onde os ônibus não desciam lá embaixo, onde tem pessoas cadeirantes, vereadora Demir, que me escuta com atenção, o ônibus tinha que parar 3, 4 quarteirões porque não descia lá no final do bairro. Mas o prefeito, levei essa demanda para ele e ele entendeu a situação e lá então o bairro já fez a melhoria. Inclusive tem até projeto para o ano que vem. Você, morador do bairro Padre Fulano, já estamos trabalhando para que o ano que vem não venha jogar cascalho nem passar patrol, mas que possa fazer o asfalto. E da mesma forma, eu também não posso deixar para trás o bairro Santo André, que foi patrulhado e ainda precisa de melhoria. E o José Rodrigues já me garantiu que a partir de terça-feira, você, morador do bairro Santo André, terça-feira vai sair também o cascalhamento. Então eu não posso dizer que o prefeito não está fazendo nada, presidente. Com toda a dificuldade, uma prefeitura falida, uma prefeitura quebrada. E aqui eu vejo tantos discursos, inflamados, tantos discursos, como se a cidade estivesse 100% e simplesmente a atualização da planta de valores, o IPTU, como estão falando, e as pessoas estão aí queimando neurônios. Gente, nós precisamos entender uma coisa. Acredito que todos os edis aqui e a maioria conhece o Código Tributário. Lê lá. Creio que todos conhecem. E no mínimo precisa conhecer. Como vai fazer numa lei se você não conhece as regras da cidade? O Código de Postura. Porque durante esse 2016 nós nos preocupamos muito com projetos. E a periferia ficou jogada. A periferia ficou, enquanto tem sol, tem a poeira. Chega no trabalho empoeirado, estudantes chegam na escola com tênis, com sapato empoeirado, e em época de chuva não tem outra coisa a não ser o barro. Nós precisamos sim preocupar, precisamos sim visitar estes bairros e deixar esses discursos baratos. Deixar esses discursos, simplesmente, nós não estamos aqui, senhores, para agradar os ricos ou os pobres, estamos aqui para fazer justiça. Estamos aqui para fazer aquilo que é preciso ser feito. Prefeito, mais uma vez, eu te agradeço, porque os meus discursos eu procuro usar pouco. Pode perceber, senhor presidente, eu uso pouco essa tribuna, mas eu uso com resultado e quero dar resultado. E que venha o 2018 e que vamos então para o embate, se eu preciso votar, nós temos que estar preparados para votar. Se eu preciso enfrentar, eu não sou midiático, mas se for preciso enfrentar a mídia, é preciso enfrentar com a nossa opinião. Cara vereador que eu tenho certeza que já decidiu o seu voto. Cara vereador que já decidiu o que vai ser o melhor para a cidade, mas todo voto tem a consequência. Senhor presidente, essas palavras que eu tenho nesta tarde, agradeço mais uma vez o senhor prefeito e dizer, prefeito, que a comunidade periférica conta com o senhor no ano de 2018 e que todos tenham um ano de 2018 muito abençoado. São essas palavras, senhor presidente, nessa tarde. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil Raimundo Donato pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidatos. Se o vereador está falando que tem gente que está com discurso fácil, discurso barato, eu estou aqui sentado para dar palavra para ele, para falar que o vereador que é que está com discurso fácil, discurso barato. Entendeu? Queria que até que meus assessores sucessem as pastas que eu tenho aqui, porque eu uso a tribuna aqui terça e quinta, toda terça e quinta para falar. E trago o resultado também. Tem que dar a pasta, o assessor, cadê a pasta? Traz a pasta para mim. Traz ela para mim. Vou mostrar a quantidade de ofício que tem para a prefeitura. Um monte. Eu, graças a Deus, não tenho cargo nenhum. Tem cargo nem aqui, nem na prefeitura. Entendeu? Não tem nenhum cargo lá. Graças a Deus. Outra coisa, viu, gente? Vamos ficar esperto, porque nos bastidores, pena que eu não tenho prova disso, mas nos bastidores estão falando aí que tem gente que vai votar trocando como é que fala? As contas da prefeitura 2016, do Vladimir, da gestão passada, que vai ter voto aí que é pra trocar. É muito sério isso aí, sabe? Então quer até provocar o Ministério Público, que vai ter voto aí que é pra aprovar as contas do Vladimir, o IPTU, que vai votar aqui o IPTU, pra prefeitura do Galileu, aprovar as contas do Vladimir. Então vamos ficar esperto. Ministério Público, vamos provocar. Sabe? Só tá provocado. Porque isso aqui é muito sério. Né? Então eu já estou alertando a população, vem inteiro para cá amanhã, sabe? Vem para cá, lota aqui mesmo. Sabe? Eu vou dar uma opinião sobre IPTU. Né? Porque quem sabe um dia eu posso ser o prefeito. E aí, Cleitinho, como é que você vai fazer se você for prefeito? Se eu tiver com uma bomba nessa na mão? Se eu tiver a transição de governo, aí eu vou pegar lá assim, quanto que lançou o IPTU? Ah, lançou 35 milhões. Mas quanto que a prefeitura arrecadou, Cleitinho? A prefeitura arrecadou só 20. Faltou 15 milhões para a prefeitura arrecadar que a população não pagou. Então eu chegar para a população com transparência, gente, eu não vou aumentar nenhum real de IPTU não. Sabe por quê? Porque eu não tenho que dar tributo para vocês mais não. Eu tenho que mostrar serviço aqui e fazer essa cidade desenvolver. E nesse um ano, eu queria pedir para vocês pagar o IPTU com amor. Eu não vou aumentar não, mas vocês vão pagar com amor. Vocês vão ver que eu vou transformar em obra para vocês. Eu vou trazer resultado para vocês. Eu vou te cortar da carne, eu vou acabar com o caso de secretaria, eu vou acabar com o caso da teta, eu vou acabar com tudo, sabe? Então eu vou ter, como dá bom exemplo, você dá bom exemplo, você pega credibilidade, pra depois, quem sabe, um dia você pedir. Agora, que moral que essa prefeitura tem pra pedir, senhor? Que moral que tem? Com gente morrendo na UPA, sabe? Com cheio, parecendo queijo, cheio de buraco na rua aqui, que moral que tem pra pedir alguma coisa? Não tem moral. Mas, o Cleitinho, você olha aqui, gente, olha que lindo. Olha aqui, primeiro dá parabéns ao vereador Caboja, né? Olha aqui desse ano, fazer um resumo desse ano pra vocês, olha aqui, ó. Olha aqui, vereador, ó. Aqui também tem o ofício do Padre Aculano, viu, gente? Tem vários ofícios do Padre Aculano pedindo escória, pedindo patrulhamento. Aqui tá cheio de ofício, gente. Lá do Santo André, tá vendo? Então esse vereador trabalha. Esse vereador não fica só em vídeo ou na tribuna aqui, não. Olha aqui, pega, eu queria os curiosos que pegasse o site da Câmara e vesse quantas proposições que esse vereador tem, quantos projetos que esse vereador tem aqui, quantos anteprojetos que esse vereador tem aqui, quantos requerimentos que esse vereador tem aqui, quantas indicações que esse vereador tem aqui. Então meu papel de vereador, que é fiscalizar e legislar, eu estou fazendo, sabe? Então eu conheço todos os bairros de Vinópolis, qualquer bairro que me perguntar, eu andei, eu não fico aqui só querendo aparecer não, sabe, usando a tribuna terça e quinta fazendo vídeo não. Olha aqui, senhor, olha aqui, prefeito. Olha aqui, a maioria tem resposta. Engraçado que o dia que a moça do Padre Culano me chamou e eu usei a tribuna aqui pra falar, se eles não tomassem vergonha na cara e arrumassem a rua, eles iam passar vergonha. Passou dois dias, foi lá e arrumou a rua do Padre Culano, né? Aí tem gente defendendo aqui agora. Depois que eu gritei aqui falando, se eles não arrumassem a rua, eu ia arrumar a gente pra arrumar, pra não passar vergonha na prefeitura. Eles foram lá e arrumou. Aí a moça pegou e me ligou no outro dia, Cleitinho, você foi só se gritar e dizer que arrumou a rua. Olha que beleza. Então quer dizer que gritar funciona. Se eu não tivesse gritado aqui, tinha um quinto assessor aqui dentro hoje, ou não tinha? Ou será que esse vereador, se não tivesse nessa câmara aqui, esse tal de IPTU não tinha passado a goela abaixo há muito tempo? Então isso aqui é, ó, com toda humildade, mas se eu não tivesse aqui, tinha acontecido muita coisa aqui dentro. Passado sim, ó, entendeu? Passado, ó. Mas não, porque eu grito. E eu tô aqui pra isso, eu não sou omisso. O que tiver de errado aqui, eu vou gritar. Vou gritar. Cleitinho, você acabou de fazer um projeto, mas a pasta da prefeitura é igual do servidor, a prefeitura também não recebe. Mas quem sabe esse prefeito um dia não faz um decreto e muda a pasta? Aí pega e sacaneia o servidor. Então eu só tô dando resposta ao servidor, dando César que é de César. Então que faz projeto, que faz requerimento, sabe? Se eu pegar pra vocês aqui e mostrar, ó, gente, tem mais, viu? Tem mais umas três pastas dessas lá dentro, lá. Então pra resumir pra vocês um pouquinho, esse ano de 2017, eu trabalhei muito. Não fiquei só em vídeo de WhatsApp, não. Vídeo de Facebook, tribuna que terça e quinta, não. Fazer, como algumas pessoas falam, discurso barato. Eu não faço discurso barato, não. Porque Deus está vendo. Sabe? Deus está vendo tudo. Eu não faço discurso barato, não. Tudo que eu falo aqui, eu corro atrás. É só sair agora em Divinópolis e perguntar à população de Divinópolis se está satisfeito comigo ou não. Vai chegar uma pessoa que vai falar que não está satisfeito, porque eu não vou agradar todo mundo aí. Nem Jesus Cristo, que foi o maior de todos, não agradou todo mundo, morreu na cruz, eu vou agradar todo mundo. Mas se você sair na rua hoje e perguntar de 10, eu te garanto que 6, 7 vai falar bem de mim. Graças a Deus. Então eu estou trabalhando.
Eu não estou só com discurso barato aqui não. Sabe que vem o IPTU amanhã, que é um não na cara, é um não bonito. Eu espero que a população de Novos inteira esteja aqui amanhã, lotando essa câmara, que mostrando que o povo de Novos ama a cidade, está preocupado com a cidade, e não é momento de dar tributo para a população, não. Não é momento de dar tributo. Não acredito nesse governo. Arrumou a oposição, foi só um carrapato esses mais 3 anos, que aqui não vai passar nada agora goela abaixo do povo mais. Vocês não fazem o povo mais de bobo. Porque se eu não tivesse aqui, esse IPTU já tinha passado há muito tempo. Todo mundo que entende política sabe disso. Quem anda dentro dessa Câmara que sabe disso. Então, ó, ganhou uma oposição pro resto da vida. Sabe, não acredito nesse governo. Não tem credibilidade para pedir. Sabe, porque aqui um dia você pode ser o prefeito da cidade. Como é que você vai fazer? Você tá falando agora que eu não voto. E se um dia você precisar de fazer isso? Aí é diferente, que aí é eu que tô lá. Eu vou dar bom exemplo primeiro, vou mostrar serviço. Vou mostrar determinação. O povo vai ver que eu amo essa cidade aqui, que eu quero fazer de tudo pela essa cidade aqui. Eu vou ter credibilidade e transparência de pedir. Coisa que essa gestão não tem. Quem é votar um trem dessa goela abaixo? Se pode votar o ano que vem. Ei, parece que é 18, até 18 de abril pode votar. Quer colocar esse ano de todo jeito esse projeto de IPTU para começar a arrecadar o ano que vem. Não tem credibilidade para pedir não. Então voto contra. Voto contra. E outra coisa, Cleitinho, mas tem uns lugares que vai abaixar. Tem uns lugares que vai abaixar e outros lugares vai aumentar. Pera aí, a justiça. Aí que você está falando de justiça? Que justiça é essa que uns lugares aumentam e os outros abaixam? Ou abaixa para todo mundo aí. Por que tem que baixar para uns e tem que aumentar para outros? Justiça é assim, é igual para igual. É claro que aquele que tem mais, ele tem que pagar mais. Mas aquele que ganha menos, ele tem que pagar menos. É normal. E eu não sou contra não, não tem medo de cacique, já falei aqui, não tem medo. Sabe, se tem lugar que precisa atualizar, se trazer aqui para essa câmara aqui, lote que está R$17, R$20, eu atualizo na mesma hora. Porque a vida inteira na política de Vinópolis, em vez de fazer gestão, fez sua política. Se tivesse feito gestão, já tinha atualizado isso há muito tempo. Esses lotes R$17 já está pagando o que tem que pagar. Então traga os lotes. O problema é que é pegar tudo a goela abaixo e trazer para cá. Quer usar que precisa atualizar os lotes e quer pegar gente que não tem nada a ver com o problema e aumentar a dentro também. Mas não vai aumentar. Amanhã não vai. Se isso aqui vai estar lotado, eu quero ver quem vai votar contra o povo. Porque se pegar também na câmara aqui, olha aqui. Olha que se um dia eu votei contra o povo aqui, só pegar e ver se eu já votei contra o povo. Então tá aqui, viu? População de Vinópolis, para resumir um pouquinho, se quiser vir lá no meu gabinete para mostrar para vocês tudo, vocês me pediram, viu? Indicação, ofício, de todos os bairros da cidade, Copacabana, Terra, todos, tá tudo aqui, ó. Viu? Não tem só nos vídeos, não. E deixa, como é que tá meu tempo? Faz 4, né? Então eu queria falar um resumo da minha história em 2017 aqui, porque todo mundo sabe que eu nunca gostei de política. Falo isso para todo mundo, nunca fui político, eu era cantor. Através da música, né? Eu comecei a fazer vídeos na internet, né? Para criticar a política. Aí o que aconteceu comigo? Eles começaram a me boicotar, porque eu subi em cima do palco e meti o pau na política, meti o pau nos políticos. Eles pegou e começaram a me cortar. Se eu fazia 12, 13 shows por mês, eu comecei a fazer 1, 2. Você está errado assim, ninguém está me contratando mais, o que está acontecendo? Aí eu peguei e fiz um carnaval na cidade, 3 anos consecutivos. No 4º ano, peguei ligando para a pessoa para ver se ia me contratar, não me contratou. Passou o carnaval, essa pessoa me ligou. Cleitinho, deixa eu te contar. Eu não te contratei esse ano, porque gente lá da sua cidade ligou e falou para não te contratar. Porque você sobe em cima do palco e fala mal de político. Então foi aí que eu tive a prova, que começaram a me boicotar na política. Então eu peguei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coisa então, eu vou entrar na política. Eu vou tarear o sangue deles. E quando eu falo política aqui, eu não estou referindo a ninguém aqui não. Não é nada individual, é os políticos. Eu tenho pavor da classe política. Mas aí você é político, mas olha a política que eu faço aqui em 1 ano, o que, é que eu fiz aqui. Eu tenho certeza que eu estou fazendo a política certa, que é de servir. Então eu peguei essa barra, quando eu vou entrar na política, eu vou fazer justiça. Então para algumas pessoas que ficam falando que eu sou demagogo, que eu estou querendo aparecer, eu entrei na política para fazer justiça. Sabe, eu entrei na política para acabar com a raça política mesmo. Para tudo que estiver errado eu mostrar. Para trair o sangue deles mesmo. É pra cutucar mesmo, sabe? É pra ir na ferida mesmo, pra mostrar o que tá errado. Sabe que eu tenho... Oi, vocês não têm noção, vocês tiraram de mim o que eu mais gostava, que era cantar. Pois agora, até quando eu estiver na política, eu vou tirar vocês que vocês mais gostam. Sabe o que vocês mais gostam? Roubar. Pois em cima de mim vocês não roubam mais não. Vocês não roubam do povo mais não. Pra roubar do povo, aqui de nós, vai ser passar por cima de mim. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, Josafá Anderson, a vereadora Janete, na nossa chegada à Câmara hoje, nos abordou com um pedido para ser votada a LOA na tarde de hoje. E eu prontamente assinei junto com mais 8 vereadores, nós somos 9 que requeremos o pedido de votação da LOA na tarde desta quinta-feira, a inclusão na ordem do dia. Por quê? Não tem justificativa a votação da LOA no sábado. Ela não atrapalha em nada a votação do projeto amanhã, que é o projeto do famoso IPTU, atualização da planta de valores do município de Divinópolis. Não tem justificativa se levar uma votação para sábado da LOA, se a LDO já foi votada no meio do ano, todo mundo já sabe o que vai acontecer com a votação da LOA. As emendas já foram feitas, não tem mais tempo para fazer emenda. Então não se justifica levar isso para sábado. Então, eu pedi a inclusão, juntamente com os outros vereadores, para que seja votado hoje. E consultando aos vereadores que ainda não assinaram, se quiser assinar com a gente, o corpo jurídico desta casa, o corpo técnico, não altera e não atrapalha em nada a extraordinária que irá acontecer amanhã. Então isso é para deixar claro, para ficar transparente, para a gente jogar aqui, como diz alguns vereadores, jogar na transparência um com o outro, para que as pessoas possam entender que não existe manobra, existe um pedido de inclusão da ordem do dia, na LOA ser votada hoje, na tarde dessa quinta-feira. E assim eliminando a extraordinária de sábado. Até aí, não tem justificativa você vir aqui sábado só para votar a LOA, se ela já está apta para discussão, para votação, as emendas apresentadas. Então fica aí o nosso pedido, junto com os outros vereadores, para que seja apresentado e aprovado aí pela casa, para que seja votado hoje ainda a LOA. Sobre o projeto que tramita nessa casa, eu concordo em alguns pontos com o vereador Cleitinho, e alguns pontos até discordo. Porque, na verdade, esse projeto, eu falo que eu e mais uns 2 ou 3 vereadores aqui se aprofundaram mais nele, enquanto os outros entenderam a parte inicial, o meio e o fim. Não aprofundou ao que é realmente o IPTU, ao que foi aos bairros, ao ponto de vista de quem aumenta, de quem abaixa. Eu, vereador Cleitinho, queria colocar igual você disse. Em palavras, é bom demais colocar. Não, nós vamos tarifar só fulano, beltrano e ciclano, mas não tem como. A tarifa alíquota única de 0,30, ela tem que ser única para todo mundo. Desde o cara que tem um imóvel de 10 mil reais até o que tem 1,5 milhão. E é isso que nós apresentamos para o governo várias vezes. E foi negado por ele. Ele não quis acatar a proposta da alíquota de 0,30. Então, quando se diz, o vereador Caboja coloca, que é a favor de aumentar o lote em 500% do valor que já paga hoje, não resolve o problema. O que nós estamos discutindo é a planta genérica de valores. É o valor que o imóvel estava sendo tributado no ano de 2017, o que vai ser tributado em 2018. Eu sou favorável à discussão ampla de se votar até 8 de abril, que é o prazo final recomendado pelo Ministério Público, recomendado pelo próprio plano diretor. É até 8 de abril. Ficou aqui as entidades participantes, aqui hoje apresentadas pelo Sérgio da ACO, acordados que eles querem entender melhor o projeto. Isso não é crime, não. Mas a alíquota proposta de 0,30, ela realmente abaixa vários imóveis do município, sim, e aumenta outros. Por quê? Porque a tarifa aplicada hoje, ela é 1, 2, 3 e 4% para lote. 1 e 2 para predial, 3 e 4% para territorial. 3%. Nós estamos trazendo para 0,30. 0,30. Ah, mas tem alguém que vai ser afetado. Tem alguém que vai ser afetado, sim. Por quê? Porque o predial não é um só, Caboja. Até R$400 mil é 0,30 e acima de R$400 mil é 0,40. A nossa proposta era 0,30. O senhor já falou, vereador. Deixa eu falar, o senhor já falou. A proposta atual é 0,30 até R$400 mil e acima de R$400 mil 0,40. É a proposta que foi protocolada aqui no 005 ontem. Anteontem, desculpa. Terça-feira. Então essa é a proposta. E nós manifestamos de novo que somos contra. Somos contra porque não atende. Não atende às expectativas. Não atende à população do modo geral. Não atende o comércio da Goiás, da 1º de junho, da Antônio Olímpio de Moraes. Não atende. Eu, por exemplo,
Tentei fazer um estudo nos 60 dias, juntamente com a vereadora Janete, que aprofundou muito nisso, para a gente tentar afetar o mínimo possível o quadrante total da cidade de Divinópolis. E muitos de vocês aqui são prova disso. São prova disso. Eu tirei tempo meu para ir em várias empresas, para ir em várias reuniões de sindicato. Coloquei à disposição de todos que me procuraram para esclarecer o IPTU. Fiz Rádio Minas, fiz Rádio Divinópolis, mostrei para a população quem seria afetado e quem não seria. Fizemos um trabalho excepcional apresentado. Mas entendo que tem gente que tem dúvida e quer melhorar o projeto. E é de valia respeitar isso. Por isso que a gente vai votar contra amanhã. Mas não precisaria ser assim. Podia ter um conhecimento, um consentimento do Executivo Municipal de ver e fazer uma análise fria que dá para fazer hoje, que não tem voto para passar o projeto. Não existe mais esse jeito de fazer política, goela abaixo. É assim ou não é? Vai ser assim e ponto, acabou. Isso não existe mais. Não tem espaço para esse tipo de política no ano de 2017 para 2018. Não tem espaço para esse tipo de política. A política hoje é de diálogo, de conhecimento, de ter pessoas técnicas apresentando números técnicos. Falaram para mim que a alíquota 0,30 para todo mundo, algumas empresas comerciais iam pagar menos. E eu provo que na alíquota 0,30 abaixo de 400 mil apresentado pelo Executivo, também vai pagar menos. Então não tem como. Todo jeito de se mexer no projeto, alguém vai pagar um pouco a menos. Mas por quê? Porque ele está pagando um pouco a mais. Ele paga além do que deveria pagar. Então agora vai entrar numa alíquota natural de 0,30 e uma valorização justa. Justa, que foram feitos por técnicos, que aqui eu não vi nenhum vereador questionar valorização de imóvel. Vi discutir alíquotas, mas valorização de imóvel não. E quem aqui tiver algum levantamento pontual do imóvel não ter sido valorizado acima do que vale, pode fazer o questionamento. Hoje eu falei numa reunião pela manhã, se vocês, Marcos Vinícius, um grupo de pessoas reunidos e apresentando números, eu fiz um desafio para eles. Vocês têm coragem de vender os imóveis de vocês, o valor que está aqui, o valor venal que está aqui apresentado pelo Executivo para 2018? Nenhum deles quiser me vender o valor que estava lá lançado. Então significa que o valor está abaixo. Isso está abaixo. O que nós não concordamos é com as alíquotas. Isso, para chegar a esse número, é estudo. É dia, é noite, é entendimento, é reunião, é levantar cedo, dormir tarde, é sonhar com as quatro letras chamadas I, o P, o T e o U. É isso, é sonhar com isso a noite inteira. Eu estou falando uma coisa com muita prudência. Eu sei o que eu estou falando e eu sei o que eu estou fazendo. Agora, eu não posso ser irresponsável de não abrir diálogo. Se eu tenho um prazo até 8 de abril, por que não abrir o diálogo? É de responsabilidade nossa votarmos aqui. E não adianta falar aqui que vai votar contra 100%, porque o Ministério Público, se votar contra, ele vai perguntar por quê. Se votar a favor, ele vai perguntar por quê. Por todo jeito, vai ser questionado. Mas temos que ser questionados por uma coisa que a gente faça com a consciência limpa, com a transparência. Transparência. Eu sou capaz de arriscar que amanhã esse projeto, se entrar em votação realmente da forma que estão querendo, ele vai ter 13 votos contrários aqui nesse plenário. 13. Se não tiver sua unanimidade. Sabe por quê? Excelentíssimo senhor prefeito, Galileu, Suzana e toda a equipe administrativa do Executivo Municipal de Divinópolis. Não é justo você sangrar sua base, que hoje é minoria, para mostrar: eu vou perder com 5, mas perco. Vou perder com 1, mas perco. Isso não é justo. Faz isso não. Vereador não merece isso não. Vereador quer ser a sua base. Vereador quer ser seu espelho aqui na Câmara. Quer trazer seus projetos, quer trazer sua opinião. Vereador Nonato trouxe aqui hoje informação e elogiando o governo do senhor, para amanhã o senhor sapecar ele num grilo de churrasqueira. Porque não tem voto. Não tem voto e não tem mais tempo. A não ser que vão fazer agora o mês de dezembro com 35 dias. Inventar mais 5 dias para o mês de dezembro de 2017 para ganhar tempo. Para aí sim votar o projeto. Mas não há mais tempo hábil. E a coisa mais bonita da política, que é feita todos, que não é feita e deveria ser feita todos os dias.
Concedo mais 2 minutos.
É o reconhecimento. Reconhecimento de recuar, de regredir, de pedir desculpa. É um reconhecimento, falar, eu errei. Infelizmente o projeto não passa, vou retirar o projeto para uma melhor discussão no ano de 2018, com os 17 vereadores juntos, com as entidades de classe, com o povo, com a comunidade, com as 5, 10, 15 audiências públicas que seja. Isso se chama reconhecimento de humanidade, humildade, você ser humilde. Eu acredito que, se for colocado em pauta realmente esse projeto amanhã, ele vai só sangrar o que o senhor tem de mais valioso, Galileu, que é a base. E base não é fácil construir, não. Depois que ela esfacela, é difícil demais juntar os cacos. Isso é igual o vidro. Nunca mais cola. Pode até colar, mas fica cicatriz. Fica cicatriz. E o que a administração quer fazer com nobres colegas vereadores é isso. Vocês, todos aqui de sã consciência, todos os 17, sabemos que não tem voto para passar. Não tem. Por que sangrar? Por que deixar cicatriz? Por que manchar a imagem de vocês, na sua maioria novatos, que estão nessa casa há pouco mais de 11 meses? Não é justo. Então hoje, as minhas palavras, para finalizar, antes de desejar aí um feliz 2018 para todo mundo, é que o governo retirasse esse projeto, não sangrasse os vereadores aqui em plenário, porque não há necessidade disso, em especial os amigos que eu construí no último ano. Analisemos melhor esse projeto para 2018 e aí sim, todos os 17 tenhamos aqui defesa para vir aqui discutir o projeto. Falou, realmente tem que ser votado por isso, por isso, por aquilo. É assim que tem que ser construído. Não adianta querer colocar a goela abaixo uma coisa que já está perdida. E o meu voto amanhã será contrário a esse projeto por falta de diálogo municipal. Obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Edil Eduardo Print Júnior pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Marcos vai vir. Boa tarde a todos que nos assistem em casa, ao público aqui presente, aos senhores vereadores.
Opa, tá faltando.
Gostaria de começar a minha fala nesta tarde de hoje, em primeiro lugar, dando os parabéns pelo aniversário do vereador Rodrigo Caboja, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida e que o senhor possa estar aqui por muitos e muitos anos, mas principalmente no seu seio familiar. Que Deus te conceda a graça ainda de estar conosco. Também gostaria de falar aqui a todos os servidores desta casa, a quem nos assiste e acompanha, agradecer a Deus pelo bom êxito da cirurgia da Júnia, servidora nossa aqui, graças a Deus, foi uma cirurgia com resultado muito bom, nós fizemos uma oração por ela no dia da cirurgia, e Deus com certeza está ouvindo as nossas preces, e que em breve ela possa voltar a estar aqui conosco, com aquela alegria e competência de sempre. Então que Deus esteja contigo, porque Ele está contigo, Júnia, presente na sua vida e na sua recuperação. Que esse transplante com certeza já teve êxito porque está na presença de Deus. Gostaria que, em primeiro lugar, de estar fazendo esse requerimento ao senhor prefeito, ao secretário de saúde, que diz o seguinte: ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicita ao órgão competente informações sobre o critério e quais foram os estudos utilizados que nortearam as medidas adotadas para a contenção de gastos e adaptações anunciadas pelo Executivo através do Decreto de Lei 12.769 de 2017, que instaurou calamidade financeira na saúde pública em Divinópolis. Quais foram os critérios? Quais foram os estudos? Quais são as documentações apresentadas? O objetivo é dar conhecimento no que norteou esses estudos. Quais são as justificativas? Porque muito tem sido questionada. Peço que seja dada a maior transparência possível nas decisões do município. Sabemos sim que esse decreto teve grande parte culpa do governo do estado, mas muito me preocupa quando se fala em diminuir equipe de enfermagem de uma por noite. Muito me preocupa principalmente em situações de festa, em finais de semana, como é que a gente vai ficar o povo de Divinópolis? Quais os estudos que nortearam que isso realmente seria possível ser feito? Porque, pelo que eu saiba, ninguém aqui fez mágica, que tem outro hospital atendendo a cidade de Divinópolis, a não ser a UPA, que manda aí para os outros hospitais. E as suspensões da refeição e de lanche de acompanhante do paciente? Quem já esteve internado lá na UPA sabe que a situação de muitos que estão lá é impossível ir e voltar na casa dele. E muita gente que vai para lá não tem dinheiro para comprar nenhum pãozinho, não. E vai suspender o lanche dessa pessoa lá, a comida dessa pessoa, vai deixar a pessoa lá passando fome, isso já é desumanidade. O gasto com a comida lá é tão grande assim? Eu quero que me faça o valor gasto com a comida, porque está escrito aqui, ó. Suspensão do atendimento voltado à UPA para paciente de urgência e emergência vocacionado formato da unidade. E aí? Vai ter posto de saúde aberto final de semana, já que já não vai atender outros casos? Eu não estou entendendo. E para que eu possa entender, me forneça os documentos. Me comprova, porque isso aqui está falando de 180 dias, são 6 meses. Então quer dizer que o dinheiro do IPTU que vai entrar agora no início do ano vai gastar, não é com a saúde, não? Eu não entendo o estado de calamidade exatamente no início do ano, quando entra dinheiro. Por favor, senhor prefeito, senhor secretário, me dê essas informações. Temos que ficar atento a isso. O povo de Divinópolis não pode sofrer mais ainda com isso, não. Estou aqui com esse decreto na mão e quero realmente que esse decreto seja justificado, item por item, para que possa engolir essa indecência de goela abaixo. E tem mais. Recebemos todos nós um ofício do SEMA. No dia 18 de dezembro, que diz o seguinte: o Conselho Municipal de Assistência Social do município de Divinópolis do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal 105 de 2005, vem respeitosamente, conforme o artigo 85, 86, inciso 8º do artigo 121 e do artigo 123 e 124 do SUAS, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, deverá ser enviada ao Conselho Municipal de Assistência Social para que possa ser sido feita uma análise e aprovação desse órgão deliberativo. Porém, apesar de constar na lei os artigos citados e sido solicitado ao Executivo, a Lei Orçamentária Anual de 2018 não foi encaminhada previamente para esse Conselho. Gostaria de comunicar à senhoria que a aprovação do legislativo sem o conhecimento seria irregular. Gostaria que essa casa analisasse e me desse uma resposta até o final dessa reunião. O que aconteceu? Por que um conselho que é deliberativo foi desrespeitado? Não podemos deixar ter esse desmando em nossa cidade, não. Os conselhos têm que ser respeitados. O Conselho de Assistência Social tem que ser respeitado. E é isso que nós pedimos, prefeito. É isso que vocês devem aos nossos conselhos. E gostaria de falar, finalizando nessa tarde de hoje, falando sobre um assunto que ficou em pauta todos esses dias. Em relação ao IPTU, eu já estou de saco cheio de ficar me mandando mensagem no WhatsApp perguntando qual vai ser meu voto. Eu já falei nessa tribuna mais de uma vez. Eu não concordo com a alíquota apresentada pelo prefeito. E eu não vou trocar voto a troco de tapa-buraco, a troco de poda de árvore, a troco de capina, a troco de qualquer coisa que seja, não. Eu sou muito melhor do que isso. A minha palavra, a minha moral, a minha dignidade é muito maior do que isso. E você, meu eleitor, que me pediu qualquer coisa dessa, e que eu não consiga porque eu votei em algo que o prefeito não queria, só me desculpe, mas o senhor não tem direito de virar a cara para mim, porque o que eu estou fazendo é defender você de algo que não esteja correto. E se, como diz, a água vai secar para mim, que seque e vira deserto. Mas deserto do favor, porque da minha dignidade nada vai virar deserto. Sou muito acima disso, mas muito acima disso. Pode ter certeza que eu darei um voto consciente que é não, enquanto não for estudada uma alíquota justa para o povo de Divinópolis. E isso será retratado. Eu fico de costa. Eu não fico olhando painel. Eu dou meu voto sozinho, sem olhar para trás. Com a minha consciência em favor do meu eleitor. Um feliz ano novo a todos e que Deus abençoe cada um de vocês.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, população de Divinópolis, a você que está em casa, uma vez mais em respeito, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo. Você internauta, também é muito bom saber da sua companhia com a gente. A todos, o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, dia 28 de dezembro de 2017. Tenho uma informação importante para os servidores públicos. Hoje pela manhã recebemos a boa notícia de que, por uma intervenção do STF, um recurso que estava retido por parte do governo do estado foi determinada a sua liberação. Pouco mais de 3 milhões de reais, suficiente para pagar o restante da folha de pagamento dos servidores públicos municipais com relação ao 13º que havia sido escalonado. Portanto, aqueles servidores municipais que até então não haviam recebido o 13º, amanhã já estará sendo creditado na conta dos servidores através do repasse do ICMS, pouco mais de 3 milhões, de acordo com a intervenção do Supremo Tribunal Federal junto ao governo de Minas, que estava fazendo a retenção desses recursos. Mas hoje eu volto a dizer, dia 28 de dezembro de 2017. Tem em minhas mãos uma medida liminar. Gente, eu sou de um tempo que ordem de juiz se obedecia. Ordem de juiz nem caberia a discussão. A princípio se obedece para discutir depois. Mas em se tratando desta judicialização na saúde, hoje até ordem de juiz fica aguardando as protelações, o estado joga para o município joga a sua responsabilidade para o estado e o paciente fica agonizando, sujeito a complicação no seu quadro de saúde, no seu quadro clínico e não raras vezes pacientes, por conta dessa demora, dessa burocracia, acabam perdendo a vida. Pois bem, mais um caso. Eu tenho aqui em minhas mãos uma medida judicial, uma tutela de antecipação que foi deferida pela Justiça de Divinópolis exatamente no dia 15 de dezembro. Como hoje estão 28, então já 13 dias, ordem de juiz em caráter de urgência. Pasmem. Quando o juiz defere a medida tutelar, o atendimento pronto, ele faz consubstanciado em documentos. Ele faz de acordo com os documentos e informações médicas. O juiz o faz de acordo com os laudos médicos, da avaliação do profissional médico, que é quem tem a responsabilidade, tem propriedade, conhecimento, para dizer se esse caso é não urgente. E quando o médico assim atesta, prescreve, e o juiz, em atendimento à prescrição, à análise, à avaliação do médico, assim determina a internação de forma urgente, com a liminar, isso tem que ser feito imediatamente, sob risco, sob pena de morte, de óbito, mas isso, infelizmente, está ocorrendo em nossa cidade. A medida liminar, que foi deferida em favor de uma senhora de uma certa idade, que está agonizando, sofrendo, tomando analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, aguardando a boa vontade do município de Divinópolis, e do governo do Estado. Cada um se exime. Cada um joga responsabilidade para o outro, um jogo de empurra, e a paciente está lá agonizando. Não só essa paciente, não é? Eu tenho informação de que pelo menos 10 medidas liminares ainda aguardam o seu cumprimento. Isso mostra bem, já que a gente está falando de saúde, a radiografia da saúde do nosso município, que não é diferente daquilo que acontece no Estado e no Brasil. A saúde está combalida, a saúde está no CTI. E aqui em Divinópolis, nós temos uma UPA que, com o advento do SAMU, aumentou muito a procura e não consegue dar vazão, porque não tem leitos hospitalares pelo SUS para receber as pessoas que são encaminhadas. É por isso que tem leitos improvisados nos corredores, é por isso que muita gente é dispensada para aguardar as vagas de internação em casa. É por isso que tem muita gente morrendo, e é por isso também que nós temos agora uma outra necessidade que se mostra cada vez mais imperiosa. Este hospital público regional, que já demandou, segundo informações, cerca de 100 milhões de reais, o governo do Estado foi taxativo, através do secretário de Saúde, que disse não é prioridade do Estado. Eu já tinha anunciado, e isso se concretizou agora, uma disposição dos 54 prefeitos da macro-região que assumiram um compromisso de tocar essa obra, de cada um ajudar à medida da sua proporção, e juntos, 54 prefeitos, fortalece um movimento intermunicipal através de um consórcio que ganha mais força para bater na mesa do seu governador e exigir. Gente, nós estamos falando agora de uma macro-região. Daí os nossos políticos, os nossos deputados especialmente, têm que demonstrar mais um pouco de zelo com o nosso município, um pouco mais de sensibilidade com tanta gente que está agonizando agora. É hora de um grande movimento suprapartidário de todos nós, sem nuances, sem matizes partidárias, mas todos os clubes de serviço, os líderes comunitários, os políticos, os cidadãos, todos nós, o Conselho Municipal de Saúde, o Ministério Público, todos nós, fortalecer o movimento para que, junto com 54 prefeitos, possa realmente fazer pressão e exigir do governo do Estado uma ajuda para a continuidade dessas obras do Hospital Público Regional, manutenção da UPA e tudo mais. Mas eu quero dizer a você, cidadão divinopolitano, essa questão da revisão da planta de valores do IPTU e das alíquotas que são questionadas e são discutíveis, acima de tudo, e esse tem sido o meu posicionamento desde o primeiro instante, tenho estudado essa matéria, e cada vez mais que eu estudo, eu vejo de um lado uma necessidade de uma cidade que já está no caos, mas pode piorar. E vejo também, por outro lado, milhares de pessoas que contribuem para a cidade com a empregabilidade, de pessoas que pagam aluguel e, por conta de um contrato famigerado, essas pessoas assumem um compromisso de pagar o IPTU, que é responsabilidade e obrigação do proprietário. Mas como o contrato faz bem entre as partes, quando o inquilino assina o contrato, ele se obriga ao pagamento do IPTU. Então ele tira da responsabilidade do proprietário uma obrigação que seria dele e assume para si. Isso, infelizmente, vai trazer uma dificuldade para muita gente, muitos inquilinos que não são proprietários e vão ter que pagar o IPTU no lugar do proprietário. Mas a grande verdade é que, antes de fazer a justiça fiscal, que é necessária, por força do imperativo legal, por força de uma recomendação que já está se seguindo, já está acontecendo, não é? Por parte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que está promovendo auditorias em várias cidades mineiras, tentando eliminar a dependência dos municípios dos repasses dos entes federados, do repasse do Estado, do repasse da União. Então, o Tribunal de Contas está determinando, através de auditoria que já está acontecendo, e também outros procedimentos, que os municípios façam o dever de casa naquilo que é a arrecadação municipal. Temos também alguns desenhos apostos pelo próprio Ministério Público de que essa responsabilidade vai ser trazida. E aí nós vamos buscar uma retroatividade. Por que que desde 1994 não se praticou essa atualização e a revisão da planta de valores? Isso caracteriza a renúncia de receita? Condomínios de alto padrão, de alto luxo, pagando centavos, e às vezes o custo da guia não compensa nem mesmo a emissão e a distribuição dessa guia. R$ 8,00 IPTU, R$ 10,00, um pouco mais, quem sabe? Então, isso não é renúncia de receita? Isso está sendo praticado desde quando? Por que é que os prefeitos foram omissos? Mais um dia, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Por que que os prefeitos foram omissos? Por que que eles não atualizaram? Por que eles não fizeram a revisão, se é um imperativo legal? Então, essas perguntas e essa provocação, eu já fiz de forma respeitosa ao Ministério Público. Não foi uma consulta, porque o Ministério Público não é consultivo, foi uma provocação. Estou aguardando a manifestação dos nossos nobres promotores, que certamente estão tão atarefados, mas em ocasião oportuna vão manifestar a este humilde vereador que aqui representa a coletividade de Divinópolis. Estou aguardando a manifestação do Dr. Gilberto Osório e da sua equipe com relação ao ofício que nós encaminhamos. Se for preciso, eu posso encaminhar de novo, mas eu tenho o protocolo, tudo direitinho, que o ofício já foi encaminhado. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, antes de se praticar a justiça fiscal, é necessário que se faça justiça social. Essas pessoas já tão aviltadas e penalizadas com tanta tributação, não podem mais ser penalizadas com o aumento do IPTU. Mas, por outro lado, as distorções têm que ser corrigidas. E aí não adianta fazer pressão, fazer lobby, um terrorismo. Isso não adianta. O que nós precisamos é construir um modelo que seja justo e que seja as condições das pessoas que estão agonizando tanto, não é? A saúde está precária, o pagamento dos servidores é garantido agora por conta desse repasse do ICMS, fruto de um trabalho e uma intervenção do STF, mas temos 2018 inteiro pela frente. E uma cidade que precisa de investimentos, não temos empresas, não temos entrada de recursos maiores, portanto, muita responsabilidade para todos nós, mas sobretudo, antes da justiça fiscal, que se promova a justiça social. É o nosso trabalho, o nosso compromisso e o nosso dever. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Geraldo Passos, nosso colega de casa parlamentar, onde está presente aqui em todas as reuniões, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo, que trouxe o assunto nesta tarde, falar sobre liberdade de expressão da imprensa. Senhor presidente, nós fazendo alguns levantamentos, ouvindo outros vereadores, às vezes até mesmo tentando denegrir a imagem do vereador Adair Otaviano e presidente dessa casa, que conduz essa casa com o maior respeito aos divinopolitanos. Nós, que depois de quase 17 anos dentro dessa casa, e 9 deles com a casa funcionando de 12 às 18 horas, nós tínhamos um pensamento de chegar aqui a essa presidência e fazer a casa trabalhar de 8 às 18. Nós não só colocamos a casa funcionar de 8 da manhã às 18 da noite, como fizemos a casa funcionar
10 horas por dia. E mesmo assim, alguns dos que estão aqui com dor de cotovelo ainda tenta denegrir a imagem do vereador Adair Otaviano. Essa casa que abria somente de 12 às 18, trabalhava 6 horas de prazo por dia. E o vereador Adair Otaviano chegou aqui, ousou e colocou a casa a funcionar de 8 às 18. E convidamos os vereadores para poder fazer parte conosco, para respeitar o cidadão. E que nós iríamos deixar o nosso gabinete aberto 10 horas por dia. Nenhum dos senhores vereadores ousaram a deixar o gabinete fechado na hora do almoço. Olha que bem que nós fizemos para essa casa, vereador Josafá. Viemos, estamos aqui com respeito, mas mesmo assim tem vereadores que tentam denegrir o presidente dessa casa, Adair Otaviano. E aí, aquela imprensa maldosa, aqueles grupos de WhatsApp maldosos, fica aí deturpando as notícias que o vereador Adair Otaviano quer aprovar projeto fulano, projeto beltrano. Os projetos que oram estão aportados nessa casa são de autoria do Executivo Municipal. Cabe ao vereador presidente, dentre algumas obrigações do regimento interno, artigo 71, uma delas, inciso 5º, é organizar e fazer anunciar a ordem do dia. E eu disse que eu não vou furtar do meu papel de presidente. Em momento algum, estarei aqui para colocar os projetos que tiverem aptos a ser apreciados. Isso não quer dizer que o projeto será aprovado ou derrotado, mas cabe ao vereador presidente organizar e fazer anunciar a ordem do dia. Dentre outros, tem vários incisos. São 36 incisos que cabe ao vereador presidente dessa casa. Mas tem pessoas maldosas tentando deturpar as informações, querendo denegrir o vereador Adair Otaviano, querendo trazer valor de mídia paga. Não tem um presidente que passou nessa casa que não gastou com a mídia, que não pagou publicidade. Tudo dentro dos limites, tudo dentro da lei. E aí eu quero dizer, no governo passado, do ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo, foram gastos 14 milhões de reais com publicidade durante 7 anos. E eu não ouvi alguns jornaleco ter a coragem de chegar aqui nessa casa ou de denunciar que o prefeito, o ex-prefeito Vladimir, gastou 14 milhões de reais com publicidade. E aí eu quero mais longe. Esse jornaleco que está tentando denegrir o vereador Adair Otaviano recebeu 2.313.156 reais. O seu grupo recebeu esse valor e está querendo questionar a publicidade que o presidente Adair Otaviano tem gasto. E nós priorizamos aqui a televisão que filma aqui as reuniões ordinárias para levar até a casa do cidadão. Todo o dinheiro que nós gastamos com publicidade, 80% do dinheiro foi pago para a televisão, foi pago para quem transmite as reuniões todas as terças e quintas-feiras. Todas as terças e quintas-feiras. Então, não vem aqui dar nenhuma de moralistas, porque mamaram lá no governo do Vladimir, e não foi pouco não. Dos 14 milhões, esse jornaleco que tenta aqui me denegrir algum tempo nessa cidade, recebeu 2.313.156 reais. Não foi 40 mil não. Não foi 40 mil reais não. 2.313.000 reais. E 2.313.156 reais. Tinha que ter coragem de mostrar para a mídia, de mostrar aqui para a televisão, de mostrar que eles mamaram nas tetas do município,
7 anos, como se fosse um funcionário concursado. Eles tinham que envergonhar. Estão tentando deturpar, denegrir o vereador Adair Otaviano, que é um homem de bem, que está nessa casa aqui e não tem nada a esconder. Nós temos um portal da transparência, que tudo que é feito é colocado no portal da transparência. E eles vão ter que me engolir. Vereador, presidente, que abriu a Câmara 10 horas por dia. Vereador que teve coragem de colocar a licitação da empresa terceirizada e reduzir de 138 mil reais, senhor presidente, eu gostaria que chamasse a atenção, porque eu não consigo falar com essa quantidade de pessoas conversando ao mesmo tempo. Me desculpa, mas eu nunca fiz isso nessa casa, mas é impossível falar com tanta gente conversando ao mesmo tempo. Mas eu tive coragem de colocar em licitação o serviço terceirizado dessa casa, que a Câmara pagava 138 mil reais por mês, e nós reduzimos para 113. Tive coragem de cortar o estacionamento para fazer uma economia de 60 mil por mês, por ano. Tive coragem de cortar o contrato do telefone celular, e vamos tomar mais medidas nessa casa, para que essa casa possa funcionar bem. Eu não vim aqui para agradar A ou B, para trabalhar para empresário, para trabalhar. Eu vim para trabalhar para o povo. E sou um dos caras que pode investigar, se quiser ir no Ministério Público, pode denunciar, porque não tenho nada a esconder. Nada. E eu fico envergonhado, porque aqui não tem projeto do vereador Adair Otaviano tramitando nesse momento. Tem projeto do Executivo, que cada um de nós somos responsáveis para votar a favor ou votar contra, de acordo com a sua consciência. O fato de convocar uma reunião extraordinária é dever do presidente fazer a pauta da ordem do dia. E tem um detalhe, eu não fico envergonhado não. Quero dizer para vocês aqui, para quem tem a memória curta, em 2007 foi convocada a reunião extraordinária às 9h30, 21h30, às 9h30 da noite, para votar o projeto do esgoto, para entregar o esgoto para a Copasa. E tem vereador aqui se vangloriando, mas meteu uma conta no povo pro resto das nossas vidas. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma conta de água da nossa cidade, que era R$ 70,00 sem a conta de esgoto, da mesma família, hoje é R$ 300,00. R$ 150,00 é dinheiro de esgoto. Multiplicado vezes 12, dá R$ 1.800,00 por ano. Tá fazendo um pai de família que tem 5, 6 filhos dentro de casa, pagar R$ 1.800, R$ 2.000 de uma taxa de esgoto que não está servindo para nada. Não tem 1 milímetro de esgoto tratado. São um bando de demagogo que tenta defender aqui o indefensável. Mas lá no passado, estava dentro dessa casa, 21h30, e tem a coragem de votar contra o povo. Isso é votar contra o povo. Mais dois minutos. Isso é votar contra o povo. Tacou a taxa no povo de esgoto que nós não temos tratado pro resto das nossas vidas. Tinha que ter um bocadinho de vergonha, um bocadinho de caráter. Porque o que nós estamos tentando fazer aqui hoje é melhorar o barco à deriva que chama Divinópolis. Nós não queremos trabalhar contra o cidadão. Mas, senhor presidente, nós ainda vamos falar mais nesse assunto. Ainda tem muito preto no branco para ser colocado. E para encerrar a minha fala, eu quero aqui nessa tarde de hoje mostrar que, infelizmente, o prefeito Galileu baixou um decreto onde a nossa cidade, a partir de hoje, está em calamidade pública na saúde. Vai ser modificada a quantidade de coisa para prejudicar o povo, porque não tem dinheiro. O governo do estado não repassa o que é devido. Já chega a 25 milhões. Só para a UPA, 2 milhões e 125 mil. E aí, senhor presidente, não tem como comandar um barco sem comandante. Não tem como comandar a cidade sem taxas e tributos. O prefeito governa a cidade com o dinheiro do povo. E para encerrar, senhor presidente, dizer que eu falei que ia pagar R$ 1.500 para cada servidor do 13º. Depois que a ministra do STF e o presidente Carmen Lúcia deu 5 dias de prazo para o governador Fernando Pimentel se explicar, ele resolveu depositar o ICMS da cidade de Divinópolis. E aí o prefeito irá pagar amanhã todo o 13º do servidor público dessa cidade. Isso é governar com respeito.
Porque sem dinheiro não comanda nem a nossa casa. Imagina uma cidade com 230 mil habitantes. Muito obrigado pela sessão da palavra, tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e digo glória e passo a palavra ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Queremos agradecer ao vereador Josafá, vice-presidente dessa casa, pela condução dos trabalhos. E passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, o projeto que estava pautado, CM 104, foi retirado e temos três inclusões na ordem do dia.
Solicito da secretária que faça a leitura dos pedidos da inclusão na pauta da ordem do dia.
Divinópolis, 28 de dezembro de 2017. Os vereadores que presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vêm solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EN 037 de 2017, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições. Segue o pedido de inclusão, 9 assinaturas. Os vereadores que presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vêm solicitar a inclusão da ordem do dia do projeto de lei número EM 035 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o período 2018-2021. Segue 9 assinaturas para a inclusão do projeto EM 035 de 2017. Na inclusão da ordem do dia do projeto de lei EM 037 de 2017, assinaram a inclusão vereador Cleitinho, vereador Dr. Delano, vereador Edson de Souza, vereador Eduardo Print Júnior, vereadora Janete Aparecida, vereador Vicente de Paulo, vereador Roger Viegas, vereador Sargento Elton. Na inclusão do projeto de lei EM 035 de 2017, assinaram o vereador Cleitinho, vereador Dr. Delano, vereador Edson de Souza, vereador Eduardo Print Júnior, vereadora Janete Aparecida, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti, vereador Roger Viegas, vereador Sargento Elto e vereador Zé Luiz da Farmácia. Para a inclusão da ordem do dia do projeto de lei número EM 036 de 2017, que orça receita e fixa despesa para o exercício 2018, assinaram o pedido de inclusão os vereadores Cleitinho, vereador Dr. Delano, vereador Edson de Souza, vereador Eduardo Print Júnior, vereadora Janete Aparecida, vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti, vereador Roger Viegas, vereador Sargento Elton e vereador Zé Luiz da Farmácia.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 037/2017, que autoriza a concessão de subvenções, auxílio financeiro e contribuições. Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 035/2017. Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 036/2017. Em discussão. Em votação.
Thank you. só tinha uma emenda, ela foi arquivada porque recebeu todos os receitos contrários.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o pedido da inclusão na ordem do dia do projeto de lei 036/2017, do projeto de lei EM037/2017, do projeto de lei EM035/2017. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria demais de participar dessa votação, porque tem muita emenda. Mas eu tenho um compromisso inadiável histórico agora. Então, minha hora está ficando curta. Quero pedir Vossa Excelência, todos aqui estudaram os projetos, mas a minha reunião agora é muito mais importante do que a aprovação da LOA desse projeto em pauta. Então eu peço às Vossa Excelência que os meus projetos já todos estudaram, votam de acordo com a consciência. Eu peço permissão do plenário por causa dessa reunião, que tem horário agora marcado. Obrigado.
Senhor vereador, eu gostaria de informar que o mais importante nesse momento é nós votar o orçamento da cidade de Divinópolis do ano de 2018. Mas se Vossa Excelência precisa sair, está liberado.
Eu agradeço, senhor presidente.
Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EN035, de 29 de setembro de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o exercício de 2018 a 2021. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM035/2017. Dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o exercício do ano de 2018 a 2021. Autoria, executivo municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários o projeto de lei ordinária número EM035/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM036, de 29 de setembro de 2017. Orça receita e fixa a despesa para o exercício de 2018. Quórum para votação. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos algumas emendas a este projeto. Emenda número CM049 de 2017 ao projeto de lei número EM036 de 2017. Vereador Edson de Souza. Emenda número CM050 ao projeto de lei número EM036 de 2017. Vereador Edson de Souza. Emenda CM051 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017. Vereador Edson de Souza. Emenda CM052 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017. Vereador Edson de Souza. Todas as emendas do vereador Edson de Souza tratam de emenda modificativa e impositiva. Emenda número CM053 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017, orçamento 2018. Vereador Rodrigo Caboja. Emenda CM054 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017, orçamento 2018, vereador Rodrigo Caboja. Todas as duas emendas do vereador Rodrigo Caboja trata-se de emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, artigo 88 da Lei Orgânica Municipal. Emenda CM048 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017, emenda modificativa impositiva, vereador Edson de Souza. Emenda número CM056 de 2017 ao projeto de lei número EM036 de 2017, orçamento 2018. Vereador César Tarzan. Emenda número CM057 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Rodrigo Caboja. Emenda número CM058 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017, orçamento 2018, vereador César Tarzan. Emenda número CM059 de 2017 ao projeto de lei EM036, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Nego do Buriti. Emenda número CM060 de 2017 ao projeto de lei número EM036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM061-2017 ao projeto de lei número EM036-2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM063-2017 ao projeto de lei número EM036-2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Cleitinho. Emenda número CM064 de 2017 ao projeto de lei número EM036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Cleitinho. Emenda número CM065 de 2017 ao projeto de lei número EM036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM066 de 2017 ao projeto de lei número EM036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Renato Ferreira. Emenda número CM067 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017, orçamento 2018, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM069 de 2017 ao projeto de lei EM036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM070-2017 ao projeto de lei EM036, orçamento 2018, emenda aditiva e emenda orçamentária impositiva, vereador Nego do Buriti. emenda número CM 071 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, vereador Negro do Buriti. Emenda número CM 072 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, vereador Roger Viegas. Emenda número CM 073 de 2017 ao projeto de lei número EM 036, orçamento 2018, vereador Negro do Buriti. Emenda número CM 074 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, vereador Renato Ferreira. Emenda número CM 075 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva e emenda orçamentária impositiva. Emenda número CM 076 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva. Vereador Renato Ferreira. Emenda número CM 078 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Sargento Elton. Emenda número CM 079 de 2017 ao projeto de lei EM 036 de 2017, orçamento 2018, vereadora Adair Otaviano. Emenda número CM 080 de 2017 ao projeto de lei EM 036 de 2017. Emenda modificativa impositiva, vereadora Demi Silva. Emenda CM 081 de 2017 ao projeto de lei EM 036 de 2017, vereadora Demi Silva. Emenda modificativa impositiva. Emenda número CM 082 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva. Vereador Eduardo Prince Júnior. Emenda CM 83 de 2017 ao projeto de lei EM 036, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva. Vereador Eduardo Prince Júnior. Emenda número CM 084 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva. Emenda número CM 085 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, vereador Zé Luiz da Farmácia. Emenda número CM 086 de 2017 ao projeto de lei EM 036, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereadora Dair Otaviano. Emenda número CM 088 de 2017 ao projeto de lei EM 036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Adair Otaviano. Emenda número CM 089 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Adair Otaviano. Emenda número CM 090 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Adair Otaviano. Emenda número CM 092 de 2017 ao projeto de lei EM 036, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Raimundo Nonato. Emenda número CM 093 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017, orçamento 2018, vereador Raimundo Nonato. Emenda número CM-094-2017 ao projeto de lei EM-036, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Josafá. Emenda número CM-095 de 2017 ao projeto de lei número EM-036 de 2017, orçamento 2018, vereador Josafá. Emenda CM-097 de 2017 ao projeto de lei EM-036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, vereador Dr. Delano. Emenda número CM-098 de 2017 ao projeto de lei EM-036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, vereador Cleitinho Azevedo. Emenda número CM-99 de 2017 ao projeto de lei EM-036 de 2017, orçamento 2018, vereador Dr. Delano. Emenda número CM-100 de 2017 ao projeto de lei número EM-036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Dr. Delano. Emenda número CM-101 de 2017 ao projeto de lei número EM-036 de 2017, orçamento 2018, emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Dr. Delano. Senhor Presidente, também temos uma mensagem modificativa do senhor prefeito. Ofício número 330 GPCM 9 de 2017. Gabinete do prefeito. Mensagem modificativa ao projeto de lei número EM-036 de 2017, que orça receita fixa de despesa para o exercício 2018. Senhor Presidente, o artigo 1º modifica no artigo 4º o projeto de lei supracitado, onde se lê, artigo 4º, para ajustes na programação orçamentária, fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares de até 8% do valor constante no artigo 1º da presente lei, nos termos do artigo 43, Lei Federal número 4.320, 2017, de março de 1964. Leia-se. Artigo 4º, para ajuste na programação orçamentária, ter o Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de 20% do valor constante do artigo 1º na presente lei, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964. Gostaria de pedir que fosse votado separado das emendas. Peço que seja votado essa lei CM-09 de 2017, separado das emendas.
Essa decide para ser separada, só as emendas e depois a mensagem.
Coloco em discussão. Emenda de número CM-049-2017 ao projeto de lei EM-036-2017. Emenda de número CM-50-2017. Emenda de número 51-2017. Emenda de número 52-2017. Emenda de número 53-2017. Emenda de número 54-2017. Emenda de número CM-048-2017. Emenda número CM-056-2017. Emenda CM-057-2017. Emenda CM-058-2017. Emenda CM-59-2017. Emenda de número CM-060-2017. Emenda de número CM-061-2017. Emenda de número CM-063-2017. Emenda de número CM-064-2017. Emenda de número CM-065-2017. Emenda de número 66-2017. Emenda CM-67-2017. Emenda CM-69-2017.
Emenda CM 70/2017. Emenda CM 71/2017. Emenda 72 CM/2017. Emenda CM 73/2017. Emenda CM 74/2017. Emenda CM 75/2017. Emenda CM 76/2017. Emenda CM 78/2017. Emenda CM 79/2017. Emenda CM 80/2017. Emenda CM 81/2017. Emenda CM 82/2017. Emenda CM 83/2017. Emenda CM 084/2017. Emenda CM 85/2017. Emenda CM 86/2017. Emenda CM 88/2017. Emenda CM 89/2017. Emenda CM 90/2017. Emenda CM 92/2017. Emenda CM 93/2017. Emenda CM 94/2017. Emenda CM 95/2017. Emenda CM 97/2017. Emenda CM 98/2017. Emenda CM 99/2017. Emenda CM 100/2017. Emenda CM 101/2017. Todas ao projeto de lei AM 036/2017. Em discussão. Em votação.
Com a palavra.
Com a palavra. Vereador, eu vou te conceder a palavra porque não abriu a votação. Mas eu coloquei em votação, a pessoa tem que pedir a palavra. Eu não vou adivinhar. Depois que eu colocar em votação e abrir a votação, não pode alegar que eu cerceei o direito da pessoa falar. Com a palavra, vereador Janete.
Senhor presidente, eu gostaria então de pedir em público que o meu microfone leve exatamente 7 segundos para estar funcionando. Eu já tinha até reclamado isso anteriormente. Então, que coloque ele para funcionar assim que eu apertar o botão, para que não haja mais esse transtorno, para que o senhor não seja colocado como se tivesse cerceado. Então, eu peço que seja corrigido durante o tempo agora de recesso. Eu gostaria de dizer aos vereadores que quando eu li a mensagem modificativa aqui, meu coração chegou a ficar muito feliz, que eu achei que o nosso prefeito tinha mandado para a gente aquela mensagem modificativa que eu tinha lido ali na tribuna, pedindo para que fosse modificado no PPA, para que as nossas emendas impositivas tivessem o valor e fosse devidamente respeitado. Como ele não mandou essa mensagem modificativa, nós vamos ficar na mão do prefeito. Ele vai fazer, na verdade, só se quiser. Só se quiser. Então, nós vamos depender da boa vontade. Então, só queria lembrar os senhores aqui que essa mensagem modificativa não chegou, não.
Palavra. Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador, doutor Delano.
Nós estamos discutindo o projeto, o vereador foi certo, mas não tem ninguém aqui, nada. Mais importante que o prefeito é o nosso dedo. Que, ó, não, sim, não, sim. Então, tem ninguém na mão de ninguém aqui, não, que é poder independente. Deixa eu mandar, uai, esse projeto para cá. É bom pro povo é sim, é ruim pro povo é não. Até ele aprender que quem manda em Divinópolis é o povo, uai. Não é ele, nem quem está aqui dentro, não, uai. Aqui é bom, análise muito tranquila. Muito tranquila. Igual as emendas dos colegas, que tudo sim, a dele é não, porque é ruim pro povo. O que é bom? Por quê? Porque quem sabe que é bom pro povo é os 17. Que nós que representamos o povo. E não é ele, não. É nós aqui, ó. É os 17. 36 mil votos, que representa mais de 200 mil pessoas. Então é muito tranquilo. E agora vai estar uma dificuldade. Por quê? Porque nas emendas aí, ó, que é uma vergonha, né, de indicações, eu acho que a partir de agora nós temos que ser mais claro ainda. Chegou a emenda impositiva e algum dos colegas não foi colocado onde ele pediu, muito tranquilo. Tem um microfone ali, outro aqui e a imprensa, mas graças a Deus, né? O que peca esse governo é que quem fala é só o Evandro. O governo fala não, é mudo. E aí vai só levar para a unitada, que é mudo. Mudo. E aí o que é bacana da sua parte? Que essa sua ideia foi brilhante. Não
Foi? O meu eu doei para o sargento, para a segurança pública. Aqui a cidade não tem nem segurança, nem saúde. Que é as principais coisas, segurança e saúde. Se desse conta de segurança e saúde, já estava, não está dando conta. Declarou, né? Está de calamidade. Já está em calamidade, coitado desse governo meu. Será que ele acha que é a calamidade a partir de ontem? Oh, não, está em calamidade, é desde o dia que, como diz o povo, eu vi, foi 20 minutos. Oh, acorda, prefeito. Acorda. Divinópolis está bem representado por essas 17 pessoas. E nós não vamos pôr mandato nosso na Berlinda para sua alegria, para seu sorriso, não. Esquece. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Emenda modificativa 330 GPCM 9 de 2017. Mensagem modificativa projeto de lei número EM 036 de 2017, que orça receita e fixa despesa para o exercício 2018. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão
com a palavra.
Mensagem modificativa ao projeto de lei número EM 036/2017, que orça a receita e fixa as despesas para o exercício do ano 2018. Em discussão, com a palavra a vereadora Janete.
Com a palavra, presidente, eu gostaria só de lembrar aos nobres colegas que eu fiz a emenda junto com o sargento Elton, que fosse 8%, passado para 20%. Essa casa não pode se curvar diante do executivo. Nós temos que ter independência. E quanto menor for o valor que ele pode gastar sem a nossa aprovação, melhor para a nossa fiscalização. Então, peço sinceramente que revejam seus votos e que votem para ser o valor menor. Rejeitem para que seja 8%. É o que eu peço
para vocês. Com a palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, que foi aprovado na LDO os 8% que foi concedido ao prefeito para poder movimentar do jeito que quer. Agora, ele vem com essa nova manobra tentando passar de 8% para 20%. É a mesma coisa você dar um cheque sem fundo para ele mexer no dinheiro do jeito que ele quer. E com essa qualidade toda de gestão que ele está aí, ó, chupar coquinho.
Palavra.
É não, é negativo.
A palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador doutor Delano.
Ô, gente, é óbvio. Entende? Como é que vai dar um homem 20%? Se 8 ele decretou calamidade ontem, 20 é calamidade ao quadrado. Só, se a gente for doido. Um homem com 8%, ele não deu conta. Porque aqui nessa casa, eu sou testemunha viva na carne, que eu deixei a presidência da Comissão de Saúde por irresponsabilidade, que não me davam. Hoje, mas é bom demais a história. Vê os vídeos aí. Gente, não vota isso, não. Que o dinheiro não vai chegar nesse fim. Agora acreditar, né? Agora acreditar. Então, a calamidade decretada ontem, ela já foi falada há muito tempo. Aqui, tem até a musiquinha, né? Não, é não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, não. A hora que tiver uma saúde boa, de qualidade, você mostrar que tem competência, é sim. Aqui, a vereadora está correta. 8 calamidade de saúde, 20 calamidade ao quadrado. É não.
falar, senhor presidente.
Continua a discussão. Qual a palavra, vereador Cleitinho?
Só falar que meu voto é não também, porque a maior função que o vereador tem é fiscalizar. É a mesma coisa de pegar o super-homem que voa e tirar a capa dele, não vai voar mais. Então é tirar o que a gente tem de melhor, que é fiscalizar. Ué. Então é não. Muito obrigado, senhor presidente.
Parada. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Só recordar aqui, na votação dessa emenda, a vereadora Janete relembrou aqui muito bem, eu votei junto com a Janete e nós perdemos. Por isso que agora veio a emenda modificativa. E agora nós temos a oportunidade em rever os conceitos e derrubar a emenda do prefeito e manter os 8. Já que no mês de julho, quando nós votamos a LDO, ficou-se em 20%, que nós fomos derrotados dos 8, sargento. A gente era da turma dos 8 e a gente foi derrotado. E agora a gente tem a oportunidade de derrubar os 20, que é a emenda, e permanecer o 8, conforme a instrução aqui do nosso secretário Vander Lúcio. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Convido o vereador vice-presidente para assumir, para que eu possa usar da palavra também.
Com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, veja bem qual a nossa situação. Nós estamos aqui na casa com a emenda de 20% aprovada na LDO. Nós agora precisamos de aprovar ela no orçamento, na LOA. E eu estou vendo a maioria dos vereadores divergindo de votar a emenda de 20%. Só que tem vereadores aqui, quando o governo era do ex-prefeito Vladimir, votou exatamente para o prefeito Vladimir colocar a cidade no abismo e votou para ele trabalhar a cidade com a margem de 20%. E hoje já se posicionou ao contrário. É uma vergonha o que está acontecendo nessa casa. Para o João, um real vale um real. Mas para o Pedro, um real não vale um real, ele só vale 50 centavos. Então, na realidade, é o seguinte, a responsabilidade é nossa, estamos dentro de um barco à deriva, que todos os votos que estão sendo dados aqui é para acabar de afundar o barco. Nós estamos daquela forma. Quanto pior, melhor. Acho que não conserta um governo da forma que, ora, os senhores vereadores estão pensando em dar um voto aqui. Eu não vejo um voto aqui de confiança para ajudar a melhorar a cidade. Eu estou vendo que o voto que vai ser dado aqui vai para ser quanto pior, melhor. Afunde, que morra todo mundo afogado. E aí nós precisamos de muita coisa. Primeiro nós derrotamos a emenda aqui. A cidade está quebrada. Aí derrotamos um projeto que visa arrecadar um pouco mais. A cidade vai continuar quebrada. No ano que vem, eu acho que os senhores vereadores têm que ficar com vergonha de fazer documento pedindo isso, pedindo aquilo. Porque na realidade, quanto eu não peço para mim. Eu também não peço para mim, não. Eu peço é para a cidade. Eu peço é para os divinopolitanos. Mas eu tenho a consciência sã, perfeita, que o executivo não trabalha sem orçamento, sem dinheiro. Sem dinheiro não consegue governar uma cidade desse tamanho. Então, a responsabilidade é nossa. E acho que nós não podemos ir naquele quanto pior, melhor. Acho que precisamos refrescar a memória um pouquinho, porque por mais que as pessoas venham aqui no plenário, acham que a coisa é estranha, mas dá uma administração de uma casa para a pessoa e fala que ela tem que administrar sua casa sem dinheiro. Se ela administrar, troco de lugar com ela, senta no meu lugar e vai dar os votos aqui para ver se é capaz. Porque para pedir uma coisa, para pedir outra, para melhorar a acessibilidade, para melhorar isso, para melhorar aquilo, nós vamos lá pedir para o executivo. Mas para ele cumprir com o seu papel, ele tem que ter taxas e tributos, ele tem que ter dinheiro na mão. Não governa uma cidade com mais de 230 mil habitantes sem dinheiro. Então, peço que os senhores vereadores façam uma análise. Há algum tempo atrás, aprovou os 20% para o prefeito trabalhar sem precisar vir aqui na Câmara.
Acho que tem que vir aqui sim em vários momentos, mas em alguns momentos é vir aqui para fazer picuinha política. E isso, a cidade não vive de picuinha política. A cidade vive é de realidade. E a realidade da nossa cidade hoje é que a nossa cidade está um barco a afundar. E dependendo do voto aqui, nós acabamos de afundar esse barco. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Palavra, presidente.
Retorna os trabalhos da mesa ao presidente. Palavra.
Palavra, presidente.
Eu pedi primeiro a palavra.
Vou conceder a palavra ao vereador Zé Luiz, porque ele ainda não discutiu o projeto. Logo após, concedo ao vereador Delano. Com a palavra, vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, auditório aqui presente. É o seguinte, quando vejo que uma casa não está sendo bem administrada, né, vamos falar, a casa de Divinópolis, o meu voto de confiança é um pouco inseguro e não vou dar o meu voto de confiança. Por quê? Quando, principalmente na área da saúde, esse caos está aí, com calamidade, algo que eu gosto, que sinto prazer em compartilhar com as pessoas. Não estamos vendo o esforço. Já foi deliberado alguns milhões, não foi aplicado. É, segurança numa situação séria, coisas mais simples, etapa buraco, não está tendo. Inchando, segundo relatos, né? E a gente pode quase provar que a prefeitura realmente está inchada de cargos comissionados, eu fico numa dificuldade tremenda em dar o meu voto de confiança. Então, primeiro, penso eu que, como já foi falado, assinar um cheque em branco nessa confiança, até quanto ao prefeito, eu tenho a confiança nele. Mas alguns parceiros, alguns adjetivos, né, alguns secretários que coordena, né, e às vezes até alguns outros comandos, eu tenho a minha insegurança. Então, eu não vou votar favorável.
Continua a discussão com a palavra o vereador Dr. Delano.
É justamente pelo que o presidente falou que é não. Por quê? Foi 8 anos realmente que votamos a favor de 20% e deu no que deu. Deu no que deu. 8 anos o homem foi embora em dezembro e decretou estado de calamidade financeira. Justamente, tendo 20. Por essa experiência negativa, que se tivesse sido positiva, não é, agora você vai repetir um erro? Se deu 20, o trem não funcionou, pelo contrário, decretou calamidade pública. Agora, se der 20, é o trem do galera tudo quadrado. Como é que pode? Aí é o cúmulo da falta de juízo errar duas vezes. Errou uma vez, é igual né, você reeleger governo ruim. O que nós fizemos? Inclusive, você tem culpa no cartão. Assumo, é claro. A gente, quando erra, é bom demais. Eu errei, mas de novo eu não erro. Ajudei a reeleger o que tinha aí e não, eu fui doido mesmo. Mas agora, como é que você vai ter uma experiência negativa se você não a viveu? Então, por ter vivido, e esse homem ter deixado o estado de calamidade, e esse agora, ter decretado ontem, com a cara de pau que ele tem, estado de calamidade da saúde, depois desta casa ter aprovado dinheiro que já estava no cofre público para pagar a UPA e não ter pago. E essa denúncia é feita aos microfones, ao Ministério Público, que ele nada tem tomado. Ele não tomou isso aqui, ó. Uma posição. Porque a defesa de o líder tá aqui, ó. Era o Caboja? Era. Vocês precisam de votar. Porque como é que vai ficar a saúde, a UPA? Vai ficar do mesmo jeito que tá lá, ó. Aquela vergonha. Então, deixa eu contar para vocês. Pela experiência negativa falada pelo meu presidente aqui, ó. E pela minha própria. É que não. Porque para votar assim, a gente tinha que ter passado pela experiência positiva de 8 anos, que foi horroroso. Aí, não tinha que discutir não, ué. Foi 20, o cara comportou direitinho. 20. Gente, pintou, bordou na cara da gente depois de ter votado 20. Você já imaginou esse que agora decretou, se a gente consegue? Continua a musiquinha do não e não.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josafá.
Senhor presidente, eu vou votar favorável porque um governo que conseguiu pegar uma cidade destruída, né, destruída com débito de 52 milhões, e conseguiu, agora amanhã vai pagar o 13º, e conseguiu manter o salário em dia, coisa que o governo anterior não conseguiu fazer, eu tenho que dar um voto de crédito, sim, de confiança. Então meu voto será favorável.
Palavra. Vereador, agora eu vou sentir muito, mas não vou conceder a palavra a Vossa Excelência novamente, não. É, te peço para conduzir os trabalhos também, porque eu posso usar a palavra novamente. Algum te concedi. Ué, te concedi.
Ah, não, uai!
Guarda a palavra para mim, por favor. Te concedi a palavra duas vezes. Você discutiu duas vezes. Qualquer um dos nove vereadores pedir a palavra para discutir a segunda,
mas
eu vou conceder. Eu vou usar a palavra a segunda vez da forma que eu deixei o senhor usar.
Eu discuti um projeto, presidente. Eu quero falar da...
Palavra, senhor. Concedida a palavra.
Gostaria, vereador vice-presidente, quando a gente está usando a palavra, nós estamos usando da fala, vereador, e a prerrogativa é para discutir uma única vez. Eu concedi a palavra ao vereador duas vezes, não vou conceder mais, eu estou usando a palavra pela segunda vez. Qualquer um dos vereadores que discutiu a primeira vez, se me pedir a palavra a segunda, eu vou conceder, mas a terceira eu não vou conceder como presidente. Mas eu pedi a palavra justamente para dizer o seguinte, para o ex-prefeito, que levou a cidade à falência, que gastou 14 milhões com publicidade, deram um voto de confiança para o prefeito gastar 20% do orçamento. 20%. Mas para o prefeito do mesmo partido, aonde o vereador compõe a mesma bancada da mesma sigla, ele vai dar um voto contrário. Eu tenho que respeitar, mas não tenho que concordar. Para o prefeito que gastou 14 milhões com publicidade, jogou o dinheiro nosso fora, para esse o vereador votou e autorizou ele a gastar 20%. Mas para o prefeito do seu partido, a qual nós ajudamos a eleger, não adianta ajudar a eleger um prefeito e destruir ele ao longo do mandato. Se eu ajudei a eleger um prefeito, eu tenho que ajudar ele a fazer um ótimo mandato. É isso que nós precisamos. Ajudar o prefeito Galileu a fazer um ótimo mandato. Eu nem vou cobrar isso dos vereadores de oposição, mas um vereador do mesmo partido, eu penso que nós deveríamos estar aqui nessa casa para fazer o governo funcionar melhor. E quando eu falo que deveria votar para o prefeito trabalhar com os 20%, é no sentido de ter respeito com a pessoa de um homem de 86 anos de idade. Porque eu dar meu voto lá para um prefeito que, ora, não teve um pingo de respeito com essa cidade, não. Gastou 14 milhões de reais de publicidade, e não ter coragem de dar para o prefeito do meu partido, eu não sei se eu estou sendo justo.
Palavra.
Obrigado, senhor presidente.
A palavra.
Não tem, eu quero ouvir você falar que não vai conceder, sabe por quê? Você está falando de partido, presidente.
Só não vou te conceder a palavra novamente, vereador.
Eu quero a palavra. Eu tenho direito.
Continua a discussão para quem quer discutir pela segunda vez.
A palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, com devido respeito que eu tenho com o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, pela história que ele tem, tenho lá minhas dúvidas de outras administrações dele, que ele aprovou muito loteamento sem estrutura. E nós hoje estamos pagando caro. Muito caro por isso. Jardim das Mansões, 40 anos sem esgoto. Eldorado, 50 anos sem esgoto. E se ele quis candidatar com 86 anos, ele sabia da responsabilidade dele. Aí ele sabia da responsabilidade dele. Então se ele entrou, porque ele sabia o que ele ia pegar. Mas que fizesse uma boa gestão, que enxugasse a máquina, que fizesse essa cidade ser de novo o Divinópolitano andar de cabeça erguida. E não de cabeça baixa igual está. Povo nosso morrendo aí, a fíngua. E quer que nós dá 20% para esse homem gastar do jeito que ele está mal assessorado, mal secretariado que ele tem lá. Meu voto é não.
Continua a discussão. Em votação.
Justificativa de voto.
Fica rejeitado por 6 votos favoráveis, 7 contrários.
Justificativa de voto.
A emenda.
O prazer.
A mensagem modificativa ao projeto de lei número EM 036/2017, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício do ano 2018.
Justificativa
de voto, vereador Dr. Delano.
O prazer. Se eu, que sou líder, conquistado em urna, não é dado não, foi o povo que me deu, não tem prerrogativa de palavra. Olha, se o meu voto fosse sim, quem ganharia? Quem ganharia? Porque o presidente desembataria. Aqui, ok, por que não ganhou? Sabe por quê? Porque vocês são muito bobos. Se eu não tenho nem a palavra aqui do homem que é do meu, que eu sou líder dele, que eu não tenho a palavra, quando que um governo vai querer o voto de um líder? Se não é dada a palavra, e o senhor presidente ainda vem falar que ele deveria, pelo menos, os vereadores do partido ajudar. Se o próprio vereador do partido, que é presidente da casa, não concede a palavra, quantas vezes você sabe que não tem regimento ao líder nato do partido dele? Então aquele não foi com tanta vontade. Com tanta vontade. Aprende. Aqui. Presidência foi eu que te dei. Sem meu voto você não estava aí. A liderança foi aqui, ó. Sangue. Para ser melhor que eu, vai ter que ter 2.701 votos. Mas sabe quanto? 2020. Sou líder. Nato.
Gostaria de passar a condição de trabalho a Vossa Excelência novamente. Eu vou justificar o meu voto. Eu não voto, mas eu vou justificar porque com a palavra do seu líder. Se você pegar o regimento ali e falar que eu não posso, acha lá no regimento para mim.
Direito de resposta.
Vereador vice-presidente, eu gosto de ser autêntico, eu gosto de seguir o regimento. Peço direito de resposta para poder 3 minutos com direito de resposta.
Concedido. Eu não citei o nome.
Gostaria aqui, senhor presidente, de dizer o seguinte.
Eu não citei o nome, presidente.
Quando Vossa Excelência.
Só falou presidente.
Ah, é? Então, coloca.
Tem as comissões, a presidência das comissões. Eu não citei o nome. Falei presidente. Existem as comissões com a presidência. Você está querendo forçar a barra, presidente. Esse senhor não tem direito, fala agora.
Vereador, deixa eu fazer a defesa dele, por gentileza.
Eu gostaria, vereador,
a minha réplica, como direito também.
Eu gostaria, vereador. Eu me sinto envergonhado de fazer parte de um partido. Eu fico envergonhado de fazer parte de um partido de vereadores que não tem união com o executivo. Participa, come do mesmo bolo, mas é só na hora de comer do bolo que se sente que é do partido. Mas na hora que precisa de dar um voto para ajudar o executivo a aprovar as matérias nessa casa, tenha coragem e a infelicidade de votar contra o seu próprio governo. Então, isso me deixa envergonhado. E quando fala... Seja educado, por favor. Seja educado. Aqui. Seja educada. Você não está sendo educada. Você não está sendo educada. Seja educada. Seja educada. Porque a casa aqui, a casa, ela abre as portas para todos que é educado. Deixa de ser uma pessoa mal educada. Se você não quer ouvir, a porta da casa é a serventia. Gostaria, seu presidente, de dizer o seguinte: o que me envergonha nessa casa
é que o Galileu tem 86 anos de idade e ele não aprendeu a trabalhar ainda. Ele não aprendeu que ele não, parceiro é parceiro, o resto é nada. Ou ele tem parceiro aqui dentro, parceiro para fazer uma cidade melhor, porque vem gente aqui na nossa casa cobrar de tudo um pouquinho, inclusive cobrar acessibilidade para as ruas. Não faz acessibilidade sem dinheiro. Não faz. É muito fácil a pessoa vir aqui, pedir os vereadores para votar contrário e pedir para que a cidade seja um brinco para poder andar. Infelizmente, não faz administração sem dinheiro. Mas o que eu gostaria de dizer aqui nessa tarde de hoje, quando eu fui citado pelo novo vereador do mesmo partido, é que eu fico com vergonha do prefeito contar com todos os vereadores, principalmente o seu partido. Porque os demais, cada um tem seu partido e tem orientação partidária. Aqui eu estou falando dos vereadores do PMDB, que não tem respeito pelo governo que o elegeu. E eles estão completamente enganados. Se o prefeito ou o presidente do partido pegar a comissão de ética e o regimento interno do partido, o mandato é do partido e não do vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
É direito de réplica, ou do que o senhor chama?
3 minutos, direito de resposta.
Gente, a gente põe um espelho na frente da pessoa, é bom demais. É ver a imagem dela e briga com ela mesma. É muito bom ouvir isso tudo que eu ouvi. Não tem uma palavra pra mim, é pra ele mesmo. Eu dei a presidência pra ele, que sem meu voto não tava ali. Fui acovardado, me tapiou até falar chega, me traiu, é um traidor nato do próprio colega. Aí eu dei a imagem pra ele, toma o seu espelho. Ele começou a ver, e começou a falar dele mesmo. Ô gente, mas é muito bom, né? Convidado por um partido que me azedou, me imprimir, me adoçou, dei 2.700, puxei um vereador, que sem meus 2.700 não tinha. Então me dê, por favor, dê a presidência para esse senhor, porque o Eduardo seria o presidente. Acreditei na promessa, fui traído. Aí agora eu tenho que ver a imagem dele pegar fogo, ficar com os chifrinhos saindo de raiva, e a imagem dele, só preciso mostrar a imagem dele, eu não preciso fazer mais nada, só mostrar a imagem. Toma sua imagem, traidor. Porque foi isso que foi, dei meu voto, nunca mais teria presidente, o meu voto. Ali ó, o presidente e o vice. Ai, gente, se fosse hoje essa eleição, é meu sonho. Ô gente, mas o que eu fui convencido, a mentirada que eu fui embutido, agora vem mais. Gente, eu não preciso nem brigar, né? Aqui, vem mais, toma um espelho aqui, fica te olhando. Você viu? Gente, é um traíra de partido, um traíra de colega, de parceiro, que eu era aqui de lado, ó. Traí parceiro. Orgulho que eu tinha desse senhor, eu olhava pra ele no outro mandato e falava que queria ser igual. Hoje eu tive orgulho com o meu voto, tá ali. Porque eu quis. Você acredita? Um voto. Se ele tivesse tido 10, não me devia favor. Mas sentou ali que eu deixei. Tem condição uma coisa dessa? E agora eu mostro o espelho. Ai, fica nervoso. Pode inchar as veias. Pode infartar. Eu ainda sou corpo, porque eu sou obrigado. Como faço com todos os colegas aqui. Mas era um homem de orgulho. Eu via. Falava assim, nossa senhora, eu queria ser assim quando era o Vladimir. Queria ser assim. Era um exemplo pra mim. Agora é um exemplo de tudo que eu não quero ser. Só quando interessa, Senhor, recebe o risinho, largo dele. Quando não o interessa, só tratar como se não fosse líder do partido dele. Líder nato, que nunca teve na história, que nunca me respeitou, que não engoliu, não desceu na goela. Desceu na goela, assim, ó, os espinhos, ó, que eu sou líder dele.
Traíra é aquele que come uma vasilha
a
e
palavra
suja.
Eu quero o presidente.
Traíra é aquele.
estão fechados.
O que, que é isso, gente?
Trair é aquele que... Trair é aquela pessoa que come numa vasilha e suja a mesma vasilha. Eu solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM036, de 29 de setembro de 2017. Orça receita e fixa despesa para exercício 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número EM036/2017. Orça receita e fixa despesa para o exercício do ano 2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM036/2017, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício do ano 2018. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Emenda número CM062 de 2017 ao projeto de lei número EM037 de 2017. Subvenções sociais. Emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva. Vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM068 de 2017 ao projeto de lei número EM037 de 2017, subvenções e contribuições. Emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM087 de 2017 ao projeto de lei número EM037 de 2017, subvenções e contribuições. Emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, vereador Zé Luiz da Farmácia. Emenda número CM077 de 2017 ao projeto de lei número EM037 de 2017, subvenções e contribuições. Emenda aditiva e emenda orçamentária impositiva. Vereador Renato Ferreira. Emenda número CM091 de 2017 ao projeto de lei número EM037 de 2017, subvenções e contribuições. Vereador Raimundo Nonato. Todas as emendas tiveram parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade, e parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão a emenda aditiva, emenda orçamentária impositiva, emenda de número CM 062/2017, ao projeto de lei número AM037/2017. Emenda de número CM068/2017 ao projeto de lei AM037/2017. Emenda número CM087/2017 ao projeto de lei AM037/2017. Emenda de número CM077/2017 ao projeto de lei número AM37/2017. Emenda aditiva de número CM091/2017 ao projeto de lei número AM037/2017.
Presidente, pela ordem. Oh, gostaria de pedir uma reunião no plenarinho até que o doutor Delano fizesse o atendimento. Depois nós reunimos aqui e acabar de votar, porque está sendo... Pedir para parar a reunião nesse momento até que seja socorrido a senhora pelo doutor Delano, que tem direito ao voto.
Fica suspensa por 10 minutos a reunião ordinária, até que fique feito o atendimento da pessoa que ora está passando mal. Retomando a condução dos trabalhos, coloca em discussão a emenda de número CM091/2017 ao projeto de lei AM037/2017, emenda de número CM077/2017 ao projeto de lei AM037/2017, emenda de número CM087/2017 ao projeto de lei AM037/2017, emenda de número CM068/2017 ao projeto de lei número AM037/2017, emenda de número CM062/2017 ao projeto de lei número AM037/2017. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu só queria relembrar aos senhores vereadores que a votação dessas emendas agora é só para que a gente dê validade à LOA, porque as subvenções para as entidades não constavam na LOA. Então, são essas as emendas, somente para aqueles projetos das emendas modificativas que constam para a entidade. Então, a gente precisa aprovar para poder dar validade às emendas modificativas, às emendas impositivas.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM037, de 29 de setembro de 2017. Autoriza concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloque em discussão projeto de lei ordinária, número AM037/2017. Autoriza concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis, 1 contrário. Projeto de lei ordinária, número EM037/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Palavra como líder.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Aceito a palavra ao vereador Dr. Delano para fazer o uso e falar como líder do PMDB na casa.
É uma vergonha o que aconteceu aqui para o meu partido. O partido que eu sou líder, que ninguém me deu, que eu conquistei nas urnas, é uma vergonha. É uma vergonha não ter dentro de um próprio partido, onde a sigla ocupa a presidência e o executivo desse município, aconteceu o que vem acontecendo dentro dessa Câmara Municipal. É uma vergonha para esse partido. É uma senhora passando mal e um presidente olhando, um presidente do meu partido, no qual eu sou líder, e que para tirar, eu tenho que querer o 2020 olhar no regimento se eu poderia ou não estar presente e uma pessoa passando mal. É uma vergonha para o meu partido. Providências deveriam ter sido tomadas no dia erradamente que, ao ocupar a liderança nata que me foi me dada pelo povo, eu nada fiz e acreditei no que poderia ser de bom para esse município. É uma vergonha, povo de Divinópolis, mas é eu que represento esse partido. Sou eu que tenho 2.700 votos. Que o meu partido não é representado dessa forma. Até porque eu, a partir de agora, estou, graças a Deus, de agora não, né? Desde o dia 1º de janeiro. Mas é uma vergonha ter, desta forma, a conduta que um presidente da casa...
Vereador, se você for falar do partido ou do presidente, eu vou te cortar a palavra.
O senhor faz o que o senhor quiser.
Corta a palavra dele para mim, fazendo favor. Terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Nego do Buriti. A pedido do vereador Nego do Buriti, vereadora Daíra Otaviano, pelo falecimento de José Pedro de Souza, mais conhecido como Juca da comunidade do Buriti. Também a pedido de passamento de Bárbara Dias Máximo, de Resende, 17 anos de idade. Escrevia poemas e compunha música em agosto deste ano. Lançou um livro, Nevasca, durante a festa literária de Divinópolis. Filha do servidor público, Éder Máximo de Resende, trabalhando na prefeitura no protocolo. Minuto de silêncio.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador Marcos Vinícius.
Nos termos regimentais, eu recebi agora a ligação do governo dizendo que um dos projetos que estariam pautados para a reunião de amanhã, o projeto que trata das alíquotas, estaria sendo retirado e permaneceria somente o projeto que trata da revisão e atualização da planta de valores. Obrigado, presidente.
Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos senhores, vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Hipnopolitano. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.